Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é o Marcelo Bassoli, o novo Jovem Nerd, e eu estou deixando meu bigode crescer.
Ai, salve, galera, aqui quem fala é o Lode, e o Mark, ele precisa de uma terapia e umas férias aí na vida dele.
Porra, mano, o novo Homem-Aranha, né? Só leva os culachos.
Aqui é Carlos Voltor e ele realmente se provou invencível.
Olha aí.
É, mas ele não é inquebrável, né?
É, não. Inquebrável é outra... Imune à dor é uma coisa que ele não é.
Aqui é o Mônega e eu amo Invencível por estar normalizando os calvos.
Não, glorificando. Ele tá glorificando, né? Só normalizando, pô.
Exato. Cecil, Conquista, tamo aí.
Aqui é a Zagal e a próxima temporada vai ser desenhada no palitinho.
Que isso, cara?
Ah, qual é?
Pô, eu achei essa temporada até melhor, pô.
Não. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois do que, Marcelo?
E-mails.
Canelada.
Muito bem, vamos para os e-mails e caneladas no Nerdcast, Marcelo Bassoli.
Vamos. Já tô dominando aqui, a galera acha que é mentira, sou o novo Jovem Nerd aqui, não vai voltar.
Finalmente lançamos a campanha internacional de Ozob, a Cyberpunk Board Game.
Ah, que maravilha, que jogo maravilhoso. Coisa linda, batemos a meta em menos de 20 horas, Azaghal.
Olha aí, os gringos falaram que pra uma empresa novata nesse ramo...
Exato, o pessoal do GameFound falou pra gente que...
Eles falaram que é um big deal.
Exato.
Uma empresa novata bater a meta em 24 horas, sendo que a gente, o Jovem Nerd principalmente, tem nenhuma presença internacional, algumas aparições ali com a Zob e tal, mas o Jovem Nerd, a nonsense mesmo, não tem.
Exato.
Aí não tem sua presença, mas não nesse nicho especificíssimo. Que é a galera de board game.
Nunca fizemos, né? E a galera é exigente, hein, David?
Exigente. Eu diria até chatos. Os gringos são chatos.
É que cliente é mais exigente do que chato, né? Então, se a gente deixa eles serem exigentes, a gente tá respondendo as dúvidas lá, cara. Mas, assim, eles querem saber de tudo, todos os detalhes.
É claro, mas, assim, se você parar pra pensar, né? Quem somos nós lá? A Iron até é conhecida, mas Jovem Nerd. É só no Brasil. A gente não tem presença internacional em nada.
É, e tá com o nome de Nonsense lá também. Nonsense Creations e tal, é.
Ainda tem isso, né? Mas tá dando certo, tá funcionando, a gente tá indo pras metas estendidas, e você que ficou perguntando durante a campanha nacional, ah, eu moro fora do Brasil, posso apoiar? A gente falava, espera, não precisa esperar mais, já está lá, ozobgame.com, você entra e você escolhe lá qual tier você quer apoiar, você pode escolher, inclusive, a versão do jogo em português e versão em inglês, tem as duas versões.
Exato.
E pros seus amigos gringos, manda pra eles também, se você mora na gringa, você tem amigo gringo, manda pros seus amigos gringos e fala pra eles que tem um jogo inglês, que é um jogo maravilhoso, que é uma oportunidade única.
É isso, miniaturas, a arte incrível, a jogabilidade é muito divertida, vocês acompanharam aí os vídeos, as lives que a gente fez, assim, é muito emocionante, realmente, o jogo é animal, cara.
A campanha vai só até dia 31 de março, a campanha gringa é mais curta do que as campanhas que a gente faz no Brasil normalmente, a dinâmica internacional é outra parada, é outro mundo, os caras de board game, vou dizer pra vocês, é outra parada.
E a gente ficou, eles têm um ranking lá no site, né, a GameFound,
uh-huh.
A gente ficou no top 3 durante alguns dias ali, top 3 geral de faturamento, né? De financiamento, de apoios, né?
Olha aí que animal.
Durante a campanha, principalmente nos primeiros dias e tal, e a gente também no top 10 mantendo aí. Cara, a gente tá muito feliz com a recepção. Tem uns gringos ali alucinados com o jogo, enfim, é muito legal, cara.
Tá animal. E você pode ser um alucinado por esse jogo também. Então, se você queria, de novo, saber do jogo, você tá na gringa, essa é a hora. Se você tá no Brasil e não conseguiu, e ai, calma, aí espera, porque aí a gente vai daqui a pouco trazer notícias também pra vocês, mas agora a gente tá falando pra quem tá fora do Brasil. Se tá fora do Brasil, quer apoiar, porque é muito mais fácil logisticamente, né? Essa é a hora, ozobgame.com, avisa pros gringos, espalha a notícia que Ozob tá estourando na GameFound.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 17 minutos e 12 Viltrumitas.
Arte dos fãs, Marcelo, nós temos o Daniel Rizzi. Ele mandou uma porrada de arte.
Aliás, já aproveitar para agradecer o Daniel, porque eu não sei se a galera acompanha aí, eu tô pintando as miniaturas de Ganor.
É, eu sei, eu tô acompanhando, inclusive você vai pintar todas as minhas. Não ri, não.
Ah, vou pintar, pô. Você traz elas aqui, eu pinto. Essas, eu pintei a da alma.
Eu nem tirei da caixa aqui, elas estão na caixa, no bercinho, vem, porra, vem inclusive. Eu fiquei com medo, né, porque eu peguei a minha caixa no Brasil e trouxe pra cá.
Uhum.
Nas miniaturas eu não fiquei com medo, na verdade, né? Mas com a estátua do dragão, eu fiquei, puta, cara, né? Uma peça frágil, maior e tal.
Pesada.
Mas quando eu cheguei aqui e abri, tava suave. A caixa é um modelo diferente de caixa, né? Tem aquele berço de plástico e tal.
Sim, sim.
Mas ela tem uns papelões. Pô, eu achei, eu não tinha visto como ia ser e achei foda. E chegou aqui tudo 100%, mano. E eu peguei a caixa e despachei, fiz isso.
Caraca, foi na fé.
Fui na fé total e chegou, ó. Veio do sul pra São Paulo, que é onde eu peguei,
uhum,
na live do Oscar. Eu aproveitei e peguei. E depois meti no avião, vim pegar aqui em Orlando e chegou tudo perfeito, super acondicionado.
Você sabe que a gente tem um drop test lá na fábrica da Iron? É um prédio, né? Ele tem 4 lances de escada, assim. E aí, o nosso drop test é, pega a caixa, chuta ela e ela cai um lance.
Caraca.
Aí ela para ali no meio do caminho. Aí chuta de novo e vai fazendo isso até ela chegar lá embaixo. A gente faz isso com 5 caixas. Se nenhuma das 5 quebrar, aprovado o drop test, entendeu? Não quebra mesmo. Lógico que eles têm outros métodos, mas esse método foi a gente mesmo que falou, não, além dos que vocês já fazem, façam isso, por favor. Derrubem aqui da escada chutando, que o Correio do Brasil, ele precisa de um pouquinho mais de audácia. Então, a gente fez dessa forma e que bom que deu certo.
Chegou tudo de jeito e, como a gente estava falando aqui anteriormente, Daniel Rizzi, o Rizart. Rizart, o perfil dele. O cara fez Feldon, fez o Agen Kuika, fez o Neil Perto e fez o Martelo de Huffgunner. O cara tá on fire.
Não, ficou muito bom. E aí, por isso que eu vou agradecer, porque como eu tô pintando as miniaturas, eu fico procurando referência de cor dos personagens, né?
Ah, olha aí.
Porque tem as artes do próprio Nerdcast de RPG, mas principalmente do Feldon, da alma, assim, que tem mais elementos e tal, o próprio Ruprecht. Aí, então, vou usar aqui, Daniel. Me dá licença aqui que eu vou pegar aqui algumas coisas que você fez e que eu gostei, vou usar também.
E o Matheus Dias Miller fez o Raifus, a trindade blasfema, o dragão de 2 cabeças e uma pele de cuica no peito, cara. Ficou animal a arte do cara, animal.
É o reator Ark do Iron Man com a cara do Aja.
É, ficou bom demais, cara. Parabéns, confiram aí no nosso app ou no site as artes dos fãs.
Olá, nerds, tudo bem? Meu nome é Fabrício e sou daqui da Bahia também, como Pedro. Olha aí, conterrâneo de Pedro.
Olha aí.
Ele deve ter dito um lá ele se ouviu isso. Pedro tá ouvindo, ele ouve tudo aqui do Nerdcast.
Ah, quando ele participa, ele fica monitorando.
Exato. Ele é igual o Rex, ele só ouve os que ele participa.
E o JP também, né?
O JP também. É diferente da Catiuxa, ela não ouve nenhum que ela participa, só os outros.
Sério?
É, ela não gosta de ouvir a própria voz. Eu não sei como ela edita o programa dela, inclusive. É, não deve ser mais ela. Vamos lá. Sobre o último Nerdcast sem pauta, vem aqui para dar uma ajuda para tirar a dúvida sobre siris e caranguejos. Esqueçam essa coisa de andar para o lado ou para outra direção. Vocês só precisam olhar o último par de patas do animal e ver se estão achatadas ou não. O siri é adaptado para nadar e o caranguejo não. Ah, rapaz.
Olha aí, cara.
O caranguejo fica na lama ali só, tipo... Era o Tião Galinha que pegava caranguejo na lama?
Era o Tião Galinha.
Por isso, o último par de patas do siri é achatado. Os siris, em geral, também possuem cascos mais pontudos e caranguejo mais arredondados, mas isso vai variar um pouco. No fim, a dica das patas é a mais certa. Valeu, um abraço, espero ter ajudado e venham para a Bahia quando puderem. PS, comprem uma casa escondidos que vale a pena. Como assim, compre uma casa escondidos? Lindas paisagens, boa comida e odiamos o Bozo. Que isso, cara?
Caraca, maluco. O cara veio com um PS muito gratuito off-topic, né?
Será que é desse e-mail mesmo esse PS, cara?
PS, comprem uma casa escondidos que vale a pena. Lindas paisagens, boa comida e odiamos o... Ah, o Bozo não é o... Ah, entendi, não é o palhaço. O Bozo é o político. Ele tá dando as vantagens de você comprar uma casa na Bahia.
Entendi. É que o Bozo com letra maiúscula aí é o palhaço, né?
Pois é. Ficou esquisito, velho. Por que você faz comprar uma casa escondida? É pra não ter que receber visita? nada?
Provavelmente, né? Pra não vir parente, né? Enfim, não sei.
Diógenes Rieger, designer de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Meio curtinho, mas vamos lá. Olá, nerds! Quero adicionar um pouco sobre a reorganização de uma cantiga cantada no último Nerdcast. Aqui no Rio Grande do Sul, a cantiga se canta assim. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bandeclês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. O que é bandeclês? Ele diz aqui. Já eu pergunto, levantei para ele responder. Bandeclês são aqueles salgadinhos de festa. Foi assim que me ensinaram e é assim que eu canto para meus sobrinhos. Bandeclês?
Bandeclês. Mas assim, qualquer salgadinho de festa é um bandeclês? Por exemplo, a empada é um bandeclês. Se você estiver na festa, é bandeclês.
Qual é a história do bandeclês? Vamos ver. Vamos ver se o Google ainda serve alguma coisa. Caraca, o Tomete bandeclês é isso. Parece salgadinho.
Vários salgadinhos. Entendi.
Olha aí, salgado no sul é bandeclês.
Tá certo. Inclusive tem aqui, ó. Olha que curioso, botei no Google, apareceu um Nerdcast Stories, o mistério do bandeclês. Ou seja, já foi falado isso.
Caraca, a gente já falou disso, a gente tá muito idoso, puta que pariu.
Já foi falado. Mas eu queria levantar um ponto aqui, que eu vi aqui, feijão com arroz. A nossa digníssima Catiuxa, que já citei aqui na leitura de e-mails, descobri...
Lá vem o cara.
Vou expor aqui, ela come, ela separa o feijão do arroz, cara, ela põe o feijão primeiro no prato, eu fiquei indignado, cara.
Mas tu testemunhou, é isso?
Testemunhei, tem vídeo, Azaghal. Mandei um vídeo pro senhor.
Mas a história, vamos falar então a história completa, né? Ela colocou o feijão primeiro e ela não colocou o arroz depois, certo?
Isso, não colocou em cima.
Mas ela não colocou at all ou ela colocou do lado?
Não, ela colocou do lado, cara. Mas aí eu não sei se, porque quando ela pegou o prato e pegou a concha do feijão sem ter nada no prato, todo mundo já ligou o celular pra filmar, porque, né? É uma maluquice. Aí ela falou, não, gente, é que eu tô com fome e não sei o quê. Então, eu não sei se ela pôs o arroz do lado pra escapar do julgamento maior, uhum, ou se ela realmente coloca do lado. O que eu sei é que ela não coloca o arroz primeiro, que já é um pé atrás ou dois.
Mas tá errado. Porque todo lance é esse de você jogar um feijão num prato raso, um líquido.
Exato.
É que nem você resolver, ah, hoje eu vou comer canja. Aí você joga num prato raso.
Exato.
Sabe qual é? Não faz sentido. Ah, eu quero beber uma limonada. Aí você, em vez de pegar um copo, você pega um prato e bota no prato. Porque é isso, feijão é isso. Feijão é líquido. Líquido com caroço.
É isso. Só que aí, ela disse que ela tava com muita fome, então tava com pressa, ela não pensou. Aí depois, quando ela foi confrontada, ela começou a assumir que ela faz assim mesmo. Ela deixa separado e mistura, tipo, ongoing, assim, entendeu? Com o trem andando já.
Esquisitíssimo. Fica aqui a oportunidade de resposta, mas que é esquisito, é.
É, demais.
Quando você mandou a parada, minha resposta imediata foi, que porra é essa?
A gente quase criou um outro grupo sem ela, inclusive. Então... Lawrence Victor, 26 anos, diretor de arte, Belém do Pará, morando em Curitiba, Paraná. Oi, Jovem Nerd, não é o Jovem Nerd, é o novo Jovem Nerd, por favor.
Olha aí.
Sou muito fã do trabalho de vocês e já ouvi centenas de Nerdcasts, além dos conteúdos originais. Nas produções, gosto muito da forma que é situado o que é possível no Brasil e como vocês colocam referências da cultura BR e da própria vivência de vocês.
Obrigado.
Dito isso, percebi duas coisas e precisava confirmar se era algo da minha cabeça ou um easter egg. Em França e o Labirinto, excelente, inclusive, audiodrama, certo, Azaghal? É um audiodrama, né?
É, audiodrama, isso aí.
Muito bom, muito bom. Fiquei revoltadíssimo com o final, quase rasguei a camisa. Quando o delegado Noronha se refere à advogada no episódio 3, ele fala advogada. Assim como o advogado da história que o Azaghal contou, onde mesmo sujou todo o quarto do motel, no Nerdcast 90.
Tá confirmada a referência, é isso mesmo.
Olha, ela pegou.
É, a referência à advogada.
E o segundo aqui, ó, em T-Zombie. Aliás, preciso ouvir a continuação ainda.
Porra, Marcelo.
Não ouvi ainda, não tive tempo, cara.
Tá disponível na Audible, vá lá. 30 dias grátis, se você é assinante Prime Video, 3 meses, porra.
Vou lá. Não, com certeza, é bom. Aliás, cara, é maravilhoso pintar miniaturas ouvindo Nerdcast. Vou te falar que, porque a mente fica vazia, você presta muita atenção no conteúdo, ou audiolivros também, enfim, é uma boa higiene mental.
Olha aí.
Em T-Zombie, ali pelos episódios finais, surge um açougueiro com sua filha que parece ser francês ou italiano, preparando um cassoulet. O mesmo tem o sotaque e voz parecidas com o participante do Nerdcast 504, chamado Davi, que era um grande conhecedor da culinária. É o Davi Preti?
É.
Me confirme se sou maluco ou um caçador de referências. Abraço e continue um ótimo trabalho.
Não, você, dessa aí você errou. O ator que faz a voz do chefe, lá do cozinheiro, ele, na verdade, é um argentino. Na verdade, ele fez França e Labirinto, ele era o garçom argentino no episódio 6, se eu não me engano, 6 e 7. E a gente chamou ele justamente por esse sotaque, esse portunhol que ele fala, que fica legal. É que às vezes até confunde com outros idiomas, né? Pra ficar com essa... A gente tenta sempre, principalmente no Tesouro, a gente tentou muito trazer sotaques e tal, né? De outras regiões do Brasil. Uh-huh. Então, não é o Davi. Apesar do Davi ter esse sotaque, é um sotaque de gringo. Mas não é o Davi.
Entendi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lizardo, 31 anos, Teresópolis, Rio de Janeiro. Estou ouvindo o Nerdcast Sem Pauta da semana passada. Dependendo de quando você estiver ouvindo, isso é referência, não adianta nada. Quando o Tucano estava falando sobre a cirurgia de varizes que ele está...
Pô, complicado, Tucano. Professor, né? Muito tempo em pé, né?
Muito em pé, mas é, o negócio da varizes é foda.
É foda.
E ele manda aqui, eu bebendo minha Coca-Cola no bar do meu pai, olho pra cara do velho que tem que usar meia de compressão por causa das varizes e tá com a perna preta de tanto ficar em pé há mais de 40 anos trabalhando no bar.
Puta merda, cara.
Ah, ele tava ouvindo o Nerdcast, se ligou que relacionou o Tucano.
Isso.
Resultado, cuspiu o refrigerante na cara do meu pai. Caralho, maluco. Imaginando o Tucano com 47 anos e perna de 67. E ainda tive que explicar pro meu pai porque eu tava rindo de um Tucano com perna de velho. Caralho, maluco. Pode não ter tanta graça, realmente não. Mas por algum motivo achei muito engraçado o Azaghal falando tamo velho pra caralho. Inclusive eu mandei essa mensagem ontem pro Tucano. Falei, caralho, tá velho pra caralho mesmo. Para um cara 20 anos mais novo que meu pai, com o mesmo problema que ele tem agora. Mas teu pai não tem problema agora. Teu pai tem esse problema há algum tempo, né?
É, porque você já tá com a perna preta.
Preta tá foda, maluco.
Agora eu fiquei curioso. Pô, ele tá no bar do pai tomando uma coca, ouvindo um Nerdcast. Tipo assim, será que ele tava lá de boa? Ele trabalha lá, ele ajuda? Ou ele só tava lá...
Ah, porque ele tem 31 anos, mora em Teresópolis, e é isso.
Pô, e cuspiu na cara do pai a coca, cara.
Pelo amor de Deus. E ele termina com, ó, vocês são incríveis que venham o episódio 1000. Tá chegando, olha, Marcelo, lá, tá chegando o fim. O fim de uma era? O fim do quê? O fim de tudo? É assim que termina? É assim que acaba?
É, normalmente tem gente que acredita que quando acaba, tipo assim, nem fica sabendo. Acabou e não tem nada e é isso aí. Então, não sei como, se o Nerdcast vai acabar e depois vai ter um além, talvez, ou vai ser acabou e não se fala mais nisso. Não sei, vamos ver. Christian Ordoc, ele não fala de onde é, tudo bem?
Não fala de onde é, não fala de idade, não fala porra nenhuma. A gente tem que aceitar isso. Quase 1000 Nerdcasts.
E o cara vem com só o nome dele.
Bota uma dessa aí. Não, chega também. Não vai ter, não. Eu não aceito mais isso. Não é possível. A gente tá aqui há 1 milhão de anos pedindo pra galera mandar o mínimo de informação pra gente saber de onde a pessoa é, dar uma julgada como a gente fez agora com...
É verdade.
O Lizardo de 31 anos e tal. Aí o cara deixa a gente sem nada. Também não vamos ler, não. Valeu. Sabe aquele meme do cavalo que você desenha a cabeça dele foda, o corpo mais ou menos, a bunda é uma merda? O Invincible é o contrário. A cala do cavalo é uma bosta, o corpo é uma bosta e a bunda é maravilhosa. É isso. O cara desenha cada prega do cavalo, cada pelo do rabo, porque, maluco, os primeiros 5 episódios, a animação, ela é uma bosta. Uma bosta. Tirando uma cena ou outra de soco na cara, o resto é uma bosta. Ninguém pisca. Nenhum boneco pisca nunca. É um bando de boneco de olho estatelado que não mexe braço. Cara, tem umas cenas que são tão escrotas, maluco. Tem uma cena que é zoom no desenho a ponto de ficar distorcido. Sabe qual é o problema? É que a parada tá passando exclusivo na Prime Video, cara. Aí eu não consigo. Eu fico pra morrer. Se essa parada fosse independente, eu ia achar maneiríssimo o que os caras estão fazendo. Mas a Prime Video, cara, que bota uma fortuna naquela merda de Anéis de Poder, de Roda do Tempo, de um sei o que, Dark Material, sei lá que mais que eles fazem, cara. Tira 1% da verba dessas outras e dá pros caras de Invincible fazer uma parada maneira, cara.
Eu vou levantar um ponto aqui, 2 pontos, na verdade. Eu acho já que, tipo, assim, é economia, óbvio, mas eles tiveram um grande... Assim, a gente reclamou aqui, inclusive, da primeira pra segunda temporada.
A gente nem falou da segunda temporada, a gente tem que falar dela aqui, inclusive.
Como que não? A gente fez podcast da segunda temporada.
A gente fez, pô.
Fez,
pô. A gente reclamou da... Começou a reclamar da animação aí.
O David tá doidão, né? A gente desde a primeira.
Pô. Eu não lembrava.
Não, mas assim, a gente falou aqui que demorou, acho que foram 2 anos ou quase 3 anos, e aí eles lançaram uma parte, aí quebraram no meio a temporada, lançaram a outra depois, tipo, foi uma bosta. E eu, particularmente, eu prefiro que a animação seja porca desse jeito, assim, e aí no final eles melhorem, mas que pelo menos a gente tenha uma temporada por ano pra gente ver logo essa história, né, ser concluída e não perder o hype, tipo, a temporada vir uma vez por ano, do que eles demorarem, entregarem uma bosta ainda igual eles fizeram na segunda, e ainda demorar, sei lá, 2-3 anos de intervalo. E o meu segundo ponto, eu acho que agora eles estão começando a fazer de propósito também, eles falam, ah, foda-se, vamos fazer isso aqui, a galera já acostumou.
A galera aceitou, mas eu acho uma ofensa, cara, ainda mais que a parada é Prime Video, cara. Os caras têm dinheiro, os caras gastam dinheiro naquele parada lá de, como é que é o nome daquilo lá, Critical Role lá.
A questão é que o Critical Role, ele teve não só o financiamento coletivo.
Mas isso foi 30 anos atrás.
Não, sim, sim, mas eles tiveram, né, o Prime Video mais o financiamento coletivo. O
mas budget... eles já fizeram várias temporadas depois disso.
Sim, sim. Aí que entra. O budget, por exemplo, de The Boys é 11 milhões por episódio. O budget, mais ou menos, do Invincible por episódio é menos de 2 milhões.
Então, mas eu não tô falando mexer com The Boys. The Boys tá ótimo.
Não, não, eu sei. É o que
tira
eu tô
do Anéis de Poder, que não dá audiência nenhuma.
E até pelo hype, né, que Invincible teve na primeira temporada, a galera tá curtindo pra caramba, mano.
Porra, é isso que eu tô falando. Tira o dinheiro, sei lá, de número. Já tá uma bosta mesmo. Já não bota dinheiro nenhum
em
número.
O que eu acho que eles fizeram certo da primeira temporada pra segunda, não no quesito animação, mas na primeira temporada a animação tava na qualidade boa.
Tá, não. Não tava, não.
Não, na primeira tava.
O símbolo lá da Eva Atômica, porra, era um negócio com um X. Não tinha um negócio de átomo em cima. Era um X.
Era só um esboço, né? Os caras só fizeram
um
esboço.
Era um proibido. Não, mas proibido assim... mulher, sei lá.
Eu acho que eles estão com um budget apertado e mantiveram o mesmo budget pra tudo.
Então, a gente tá falando sobre a mesma coisa. E a minha parada é, Jeff Bezos, esse desgraçado, careca, abre o bolso, mano. Caralho, meu irmão. A gente tá falando a mesma coisa, a gente tá concordando. Todo mundo tá achando uma merda porque não tem dinheiro. Enquanto tem um monte de série bosta com dinheiro.
Mas essa temporada tá melhor que a segunda.
Sim, sim, sim.
Cara, tá. Só os episódios 6, 7 e 8 são bons.
Não, pô, o Oliver é legal. Isso. Eu gosto, eu gostei de ver, né, o Oliver e o Cecil. O Cecil só tá certo.
O Oliver parece um marionete, mano. Que não mexe nada, só mexe a boca. Ninguém mexe o olho, ninguém tem expressão. Tá todo mundo morto, mano. O único episódio que começa, as pessoas começam a ter expressão mesmo. E assim, é muita enrolação também. Mas o que começa pra valer é o episódio 6 lá, do Duracell lá.
Eu vou levantar um ponto aqui, que é o meu bingo, eu tenho que levantar. Game of Thrones, quando passava a temporada inteira desmaiando o Tyrion pra não mostrar a batalha, aí ficava lá o Tywin Lannister carneando o cervo com o Jaime Lannister pra não mostrar mais nada do entorno. As séries, elas costumam economizar dinheiro, ainda mais no começo. Eu sei que você já falou do careca, do Jeff Bezos. Inclusive, é uma série que exalta os carecas, ele devia dar mais dinheiro, realmente.
É, isso aí.
Mas o Cecil, ele é careca daquele jeito que ele quer. Porque a tecnologia que ele tem pra reconstruir o corpo do parceiro dele e mas a galera, então, ele não põe cabelo porque ele não quer.
Mas esse que é o lance, é igual os Viltrumitas, cara. Você acha que eles não podem ter cabelo? Eles não querem.
E aparelhos, aparelho pra consertar os dentes?
Você tá louco? Você acha que o Cecil vai usar Botox? O Cecil escolhe ter a cara arregaçada e ele fica com... Não vai botar mas implante de cabelo.
A comparação que você tá fazendo, Marcelo, é como se Game of Thrones escolhesse metade da temporada, todo mundo só ser filmado do pescoço pra cima. Como se fosse isso. Todo mundo só ser filmado do pescoço pra cima ou todo mundo tá de saco de batata. Ah, eu vou usar saco de batata porque é mais confortável, areja aqui a região da zona da mata e aí eu só vou usar armadura no final. É porque assim, é gritante a diferença. Os caras economizam cada centavo. Ainda mais se você voltar no tempo, as animações que eram feitas de Hanna-Barbera, não sei o que lá, que tinha um monte de truque, não mexia o corpo, mas porra, a cabeça mexia pra cacete. Os bonecos de Hanna-Barbera eram vivos e eles tinham um monte de truque, era na munheca.
Então, é a galera do Hanna-Barbera que foi chamada, pô. Você sabia que o principal truque do Hanna-Barbera era a gravata, né?
A gravata, o lencinho. Tô ligado, mas era uma parada que a gente via e funcionava, e assim, os personagens eram vivos.
Eles piscavam o olho, né?
Exato, cara. Aí você economiza, não bota sombra nenhuma, uma sombra horrorosa merda, ninguém se mexe, fica todo mundo voando que nem uns marionetes solta, com os braços pra baixo.
Pô, mas isso que o Azaghal tá falando é tão verdade, que é Darkwing, aquele personagem que é meio Batman, que ele entra e se teletransporta pelas sombras. Mano, eu quase não vi as sombras que ele entrava, tá ligado? Tinha um momento que eu falava, tinha uma sombra aí, assim, cara? Eu nem vi.
Tinha que botar mais dinheiro nisso, cara.
A questão não só botar mais dinheiro, mas redistribuir o dinheiro também, porque eles colocam muito no voice acting, não desmerecendo o voice acting do...
Não, vamos desmerecer. Vamos desmerecer o mundo aí. Iron Paul, cara, pra que pagar o Iron Paul, sério?
Exato, que, isso cara? Que eu tô falando.
Eu tipo, nem sabia que era
o Iron Paul. O Iron Paul é o Powerplex, é o Super Choque lá, o Pikachu.
Eu gostei desse episódio.
Esse episódio foi legal.
Ele trabalha bem, mas tipo, a gente já tem tantas vozes já poderosas. Já tem
a voz do Minimane, precisa de nenhuma outra voz. Pode todo mundo ser a mesma voz.
Cara, você tem atores, boa parte dos atores são fodas. O Steve Yeun, que faz o Mark, J.K. Simmons.
Tá, sim, cara, é como se fosse um teatro de bonecos, onde todas as vozes fossem fodas e as marionetes fossem meias. Com, saco,
então,
com
googly eyes.
É isso que a gente tá vendo. Mas aí você tá desmerecendo os Muppets.
Não, não, mas
é não, isso. Porque os Muppets eram puta bem feitos. É isso. É como se a gente fosse ver uma temporada de Muppets com vozes fodas e aí os primeiros 7 episódios dos Muppets fossem meias coloridas, sabe? Com olhos e o Gonzo fosse um buraco com o dedo pra fora e ficasse lá me espigar com uma meia rosa, com uma meia verde, com uma meia azul. Aí no final eles iam pegar as marionetes de verdade, entendeu? Então, é isso.
A questão que eu queria trazer é realmente isso. Tem tanto ator que assim, a gente já tem atores, sabe? Já tá formado um elenco poderoso ali. Não precisa de mais participações extras pra convidar o público a assistir Invincible de novo.
Como se a audiência fosse por causa do ator que tá indo ali, né? Mas não vai, né? Já tá bem formado já.
Exato. Eu acho que eles tinham que focar mais, né? Dar um budget maior e redistribuir um pouco do voice acting mais pro dinheiro dos artistas, né?
A galera de voz mais baratinha, tá tudo certo. Que é isso. Aí eles guardam o dinheiro todo. Tem aquele episódio lá que o Multipol... É muito bom esse nome, inclusive.
Muito bom, cara. Ah, o Multipol. A gente falou da Duplicate aqui, mas o irmão dela é bom também.
Multipol. O irmão dela é muito bom.
O Multipol é fugir do presídio. Ele começa a se multiplicar dentro da cela. Pô, maneira a ideia. Mas aí é isso. Como ele não tinha dinheiro, ele só fica andando Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V nos bonecos. E os bonecos, você nem tem expressão na cara deles.
E nem impacta direito, né? Porque você não vê eles se expressando.
Eles tinham que arrebentar a cabeça, quebrar osso. Quando o negócio arrebenta a porta, só caem os bonecos duro. Brum, é. Sabe qual é? Cara, era pra ser uma parada gore. Com osso quebrado, fatura exposta, cabeça quebrada. Porque é isso. Tinha que virar uma massa e não virou. É assim, porque é isso. Aí eles gastam todo o dinheiro pra fazer cena de socão na cabeça. Que é, também é só isso essa série agora.
É o todo Dragon mundo Ball do, morre, do americano branco.
Mas ninguém
branco.
Morre com socão na cabeça. É isso. É o homem multiverso, socão na cabeça. Conquistador lá, socão na cabeça. Caraca, meu irmão. É só isso. O tempo inteiro. Beleza, a gente entendeu que é socão na cabeça. Mas me cansa um pouco.
Caraca, Deus. Eu espero que em algum momento a gente vai falar bem da série e tal.
Não, tem coisas boas que eu gostei.
Não, tem coisas boas na série, mas tem umas paradas que são muito preguiçosas, cara.
Eu gosto da série ter vindo anual de novo e eles já prometeram que a próxima temporada também é ano que vem. Aliás, esse ano, ou no fim do ano, ou no começo do ano que vem, não vai pular nenhum ano, nem nada. Isso é bom. Eles teriam que pagar mais pros caras pra conseguir, mas, tipo, às vezes também não é só grana. Tem o lance do tempo também, né? Então...
Ah, vai ser tudo palitinho, cara. Vai ser palitinho, eles vão pegar um caderno, desenhar na beiradinha do caderno e filmar, sabe? Fazendo...
Eu acho que o tempo vai ser o mesmo. O tempo vai ser o mesmo da temporada passada pra essa. Uhum. Né? Não vai ter um passo muito grande, vai ser acho que um ano. Então acho que início do ano que vem a gente já vai estar tendo a quarta temporada. E eu acho que a qualidade da animação vai ser a mesma.
Cara, essa série podia lançar a próxima temporada semana que vem, de verdade. Porque é o mesmo boneco voando. O boneco voando é ele parado, você aumenta, ele vai aumentando, sabe? Vai subindo. É horroroso, é animação em flash. Parece que a gente tá nos anos 2000.
Mano, e eles tentam disfarçar de tantas formas, porque tem horas que a câmera, ela se posiciona atrás da batata da perna de personagens pra focar os dois lá distante conversando.
É muito escroto, cara.
Ou então, quando eles estão conversando, você só tá vendo o plano de cima, assim, deles paradinho conversando. Nem a animação da boca os caras querem fazer, mano.
Não faz, cara. É uma economia desgraçada, sabe? Tem uma cena lá que tem dois agentes no bandejão. É literalmente a mão... Sabe, parece que alguém pegou um papel, recortou e mexeu o papel, assim, na bandeja, sabe qual é? Caralho, que... Aí eu voltei, falei, não é possível que os caras fizeram isso. Voltei. Era a parada mais escrota possível, cara. Aí tá todo mundo morto, ninguém pisca nunca, sabe? Tipo, caralho, quem vende colírio no universo de Invincible tá milionário, porque as pessoas têm todos os olhos secos, porque ninguém pisca nunca.
Pô, colírio e construtora, né? Porque o que essa série gosta de destruir a cidade só pra
mostrar apesar que não, aquela casa que explodiu na frente de onde mora o Mark, nunca levantaram ela.
Não, porque tem que construir toda a cidade antes, né?
É, acho que aquela casa não é uma prioridade depois que a cidade inteira foi destruída.
Não, mas tem uma prioridade, que não sei se vocês notaram, eu fiquei incomodadaço, que é a placa do Pentágono.
Foi, rapidinho.
Essa foi a primeira coisa que eles foram
isso geralmente, cara, mas é, caiu a bandeira, a primeira coisa que eles levantam. É, caiu o símbolo, é a primeira coisa que eles levantam. I am a victim of my own success. Jesus! Essa temporada, a história, pra mim, deu uma guinada muito boa.
Não, sim, a história se desenvolveu muito bem. A história, ela só melhora.
É, mais ou menos, né?
Não. Aí não, aí
tem
não.
Coisa, ó, tem uma parte da história que eu achei muito boa. Tem dois arcos legais. Oliver, chega. Bota esse garoto no orfanato.
Ah, não! Pô, olha... Não, você é chatíssimo. Você é o,
caralho,
é o idoso chato.
Eu não sei, cara. Talvez eu não possa mais ver
nenhum. A ceninha do café da manhã, de um dando chutinho no outro, debaixo da mesa.
Ah, não.
Ah, sim, não. Sim,
isso é...
Vai se fuder, cara. Aí, depois disso tudo, a mãe do Mark chega lá e fala, eu sei que vocês estão transando. Então, dando pelado sem roupa.
Ah, meu irmão.
Ah, mas é a malhação, baby. A pegadinha é a malhação.
Mas isso já tinha desde início. O Omni-Man lá com a Debbie, eles se pegavam e a minha mãe comentava disso. E o Mark fala, pô, boundaries, por favor. Já é uma piada.
A cena dele chutando embaixo da mesa, eu não sei o quê. Vai se fuder!
É que o Oliver também, ele é meio como se fosse o Damian, né? O filho do Batman, que é o cara que, tipo, ele tem um senso que, tipo, a gente tem que matar mesmo, esses caras não vão ser reabilitados. E o Mark, ele tá tentando falar, não, cara, são vidas também.
Isso é porque ele é um Traxiano. E um Traxiano, ele não pensa muito, sabe, no quesito agora, o presente, o que é moralmente certo. Ele pensa...
Cara, fora que ele é uma criança, né? Tipo assim, a gente tá exigindo um discernimento.
É. Ele não é só uma criança. Ele é uma criança traxiana. O Trax, ele vive muito pouco tempo. Então, ele vive ao longo prazo. Ele, tudo que os traxianos fazem...
Curto prazo.
Não. Eles fazem ao longo prazo, não ao curto prazo, os traxianos.
Mas eles vivem pouco.
Tudo que eles fazem é tudo não pra eles agora, é sim pro futuro do povo deles. Na escola, é tipo, é uma semana a vida escolar deles.
Caraca, imagina.
Tudo que eles fazem, eles não fazem só pensando na vida do presente agora. Eles fazem pro longo prazo da vida do próximo, sabe? Pra gerações à frente.
Eu entendo o que você tá falando, mas eu não sei que ele foi criado desde o início, né? Ele era bebê, ele até fala isso, que ele lembra da mãe e tal.
É, ele tem a memória mó boa, né?
Mas assim, ele foi criado boa parte aqui pela mãe do Mark. Então, o que eu acho mesmo é que ele é só uma criança, como a maioria das crianças é inconsequente, né? Ele tem um pouquinho de poder lá, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e tudo mais. Então, assim, o Mark, ele tem 17, 18 anos ali, a mãe dele foi criando ele a vida inteira pra ele ter esse discernimento, né, do que era certo e do que era errado, e que com esse moleque não deu nem tempo, né, porque o moleque, ele tem 8 anos, sei lá, 9, mas não é que ele viveu 9 anos, ele viveu, sei lá, 1 ano, ou 6 meses, né, eu não sei quanto que é.
Ele desenvolve mais rápido, né.
É, com 6 meses, a criança tá jogando peixe na privada e dando carga, entendeu?
E ele tem esse instinto meio Viltrumite também, de querer, sabe, resolver logo algum problema. Ele com os Smaller Twins foi...
Mas isso é uma coisa bem de criança mesmo. Você vê isso até que em vários outros tipos de personagens jovens que tem esse ímpeto. Se ele foi criado ali, eu tenho poder, eu posso fazer, aquele cara tá errado, ele entende certo e errado. Só que ele ainda não tinha o entendimento que é passado na série. E ele até entende bem rápido isso, né? A série dá, tipo, é basicamente um episódio pra ele compreender a importância da vida e depois ele passa a ser melhor em tomar conta da vida do que o próprio Mark é quando ele começou, né? Se você pegar o início lá da primeira temporada, a quantidade de pessoas que acidentalmente o Mark mata ou deixa morrer em conflito com vilões é bem grande.
Mas eu não sei se a gente se choca tanto assim com essa questão deles matar ou não, porque é um show de matança em todos os episódios que eu não me importava se o molequinho tá nessa de tipo, vamos matar mesmo, e o Mark, não, cara, não pode, porque corta, tá lá o Mark tendo a cara arrastado por um monte de pessoa morrendo, e ele falando, mano, tá foda, o que que eu faço, tá ligado?
Mas essa temporada foi exatamente, eu acho que é essa pegada, porque na temporada passada, a gente termina lá com aquela destruição, e eu acho que toda a jornada do Mark nessa temporada foi pelo entendimento de a quantidade de pessoas que morreram, a culpa que tá recaindo sobre ele, e ele entender essa culpa, dessa responsabilidade, e de que matar é errado, mas o entendimento é matar é errado, mas não em todos os momentos.
E a questão é que ele precisa ser o mais eficiente, o mais rápido possível pra essa destruição não escalar.
Exatamente.
Não, ele não precisa ser eficiente, ele tem que sair da cidade quando ele começa a lutar.
É. Ele tentou sair da cidade, mas os vilões arrastam de volta.
Não dá tempo.
Não dá.
Vamos falar de outras coisas, que isso aqui eu tenho que falar pro final, senão eu vou ficar só reclamando dessa merda, dessa série.
Tem uma cena que é justamente essa questão que você sente medo se o Oliver aprendeu ou não, que é aquela hora que eles estão andando de skate.
Sim.
E aí chegam os valentões ali e você fala, putz, esse moleque vai estraçalhar essas crianças aí, porque uma coisa é efeito colateral, né? Tem essas batalhas gigantes e a galera tá morrendo e perdendo perna e tal, que não é intencional, apesar de... Mas nessa hora você fala, putz, se esse moleque ainda é inconsequente, ele pode dar um soco nessas crianças e matar elas, né? E aí, na verdade, ele vai lá e só dá uma baixa calça, faz um cuecão, não lembro direito, mas assim...
É, ele faz isso, abaixa as calças.
Pô, eu gosto do Oliver, ele é muito... Ele, tipo, tem essa parada de aprender rápido, mas ele continua sendo criança, mano. Eu
tanto pro Conquista destruir
ele. Ah, não, pô.
Eu falei, vai.
O Oliver é sapeca pilantra, eu gosto muito dele,
cara. Vamos gastar todo orçamento desmembrando o moleque, vai, agora.
Ele é sagaz, ele fala assim, mãe, o Mark, ah, se eu despertar meus poderes, você promete que vai me ajudar em treinar e tal? Prometo. E o moleque voa na frente na hora, assim, ele é pilantra, o cara é sagaz, mano. Eu gosto do Oliver, o garoto, ele aprende, mas ele é pilantra.
Ah, o episódio, eu lembrei aqui, ó, episódio filler, da gangue do Face Mecânica e do Titânio lá.
Ah, pode crer.
Com o dragão brasileiro que não dá medo em ninguém.
Ah, o dragão.
Ah, não, cara, esse episódio não dá, cara.
Ah, mas ele é amarradinho, pô, com as outras
não, mas esse é o do Multipol, não é?
É, o do Multipol.
Mas esse episódio, ele vai de nada pra lugar nenhum. Nada muda na história da série. Não,
ele vai a história lá do Senhor Pedra lá, o Senhor Pedra cabeça de robô
nada
também.
Nada muda. O Senhor Pedra era líder e continua líder. O dragão morre, mas não morre, porque ele volta no final, que o gordão tem uma azia de dragão e volta de novo no cara.
Não, mas o bandido Daft Punk volta, pô.
Face Mac, não.
É a única coisa maneira que acontece, mas, porque ele é realmente, eu gosto desse Daft Punk,
eu
acho maneiro.
Eu acho que isso é isso. Acontece no quadrinho mesmo, não acontece?
Então, mas no quadrinho é outra... Assim, é uma adaptação. O quadrinho é mensal, você tem que dar uma enrolada mesmo, não tem como. Agora, a série, que são poucos episódios, esse episódio inteiro não presta pra nada. Nada muda.
Ele é construção pro futuro. Essa que é a parada.
Mas que futuro? Tem uma cena maneira do Multipol. Acho que tem maneiro o Multipol lá lutando. É mais bem feito que a maioria das outras lutas, porque ele é mais criativo, né? Na forma de lutar. Porque não é só soco na cara que o resto faz. Mas assim, não leva pro lugar nenhum. No final do episódio, tá tudo igual ao começo.
Mas na primeira temporada, esse episódio do cara do Daft Punk aí, ele também é meio assim, ele conta a história desse núcleo. Aparece o Battle Beast lá, que a gente gosta do cara e tal. Aí espanca o Invincible e tudo mais. Ele muda a ordem, né? O cara vai preso e o cara de pedra entra pra tomar o lugar. Agora, nesse episódio, ele meio que também anda meio de lado. Mas assim, não li os quadrinhos, então não sei. Mas deve ser uma construção pra algo que vai acontecer nas próximas temporadas. Eles estão pontuando.
Tá, mas no episódio anterior lá, que combina com o coisa do Invincible virar o líder da gangue, é maneiro, porque ele tem uma mudança e ele, o cara engana o Invincible.
Não, então, mas pro grande status das coisas, não altera nada, né? Assim.
Altera, ele prende o Daft Punk, ele passa a ser o líder, o Invincible toma uma coça gigante, aí a gente conhece lá o Gato Guerreiro. Porra, é foda, o episódio tem um monte de coisa maneira apresentada. O meu ponto é, tem um dragão fofinho, o dragão nem dá medo, cara. O dragão não tem presa, ele é fofinho, parece uma pelúcia. Verde e amarelo ainda, cara. Não tem uma escama, parece uma pelúcia mesmo, sacou?
Pô, e é até feio, né, o Invincible apanhar pra esse dragão, cara. Eu ficava olhando e falava, pô, mano, você bate em tantos caras, um dragão que nem tem braço pra bater, mano, é só a cauda, mano.
Pra mim isso foi filler. Ah, vamos fazer o cara que é homem pedra, porque aí não pisca mesmo, já não fala, não mexe a boca.
Não, e outra coisa, eu tô vendo aqui, eu acho que realmente o orçamento eles dividiram muito pra galera que faz voz, porque o Titan, esse homem pedra aí, ele é feito pelo Mahershala Ali, aquele mano que faz Moonlight, que vai fazer o Blade na Marvel.
Pra quê? Não precisa, exato. De verdade. Olha, não precisa
é isso que eu tô falando, tá ligado? Pra quê, sabe? Tipo, pô, legal, mas não precisa, já tem.
Você não tá nem no pôster, você nem sabe.
Pois é, o costureiro, mano, é o Mark Hamill, não, mano. O costureiro dos uniformes.
Ah. Sim, o costureiro é o Mark Hamill, mano. Tá,
desculpa.
Eles querem dar uma ênfase no recurso de você pausar no Prime Video e saber quem são as vozes, entendeu? É o único streaming que tem esse esquema de mostrar os atores que estão na cena.
É o X-Ray, que eles chamam, né? Alguma coisa assim.
Então, aí eles fazem pra... Eu também nem tinha visto essa parada aí, que era uma Mahershala Ali.
Pois é, mas não faz sentido, né? Porque você deve pagar um cachê gigante pelo nome agregado do mano.
E você não sabe. Tinha que fazer que nem filme nacional. Sabe o filme nacional da Disney que tem lá e aí bota a cabeça das pessoas no rodapé, assim? No pôster? Sim. Tinha que fazer isso? Porque, assim, eu não faço ideia de quem são as vozes. Eu só conheço a voz do JJ Jameson ali como ninguém. Porque o resto, pra mim, é uma voz legal, mas, puta, eu ainda mais que não relaciono com voz gringo.
Mano, você sabia? O cara que faz o Conquista é o Jeff Dean Morgan, mano.
Sim, é a revanche do Glenn contra o Negan, né, mano?
Mas essa é boa. Essa valeu, pô.
Então, mas muitas dessas vozes estão ali pela própria relação que tem
com Robert Kirkman.
Sim, o Walking Dead ali, né?
Mas não é de graça que eles fazem, eles pagam.
Eu concordo que esses personagens grandes realmente tem que ter uma voz boa, sabe? O Conquista, o Thrag, quando ele vier, nossa,
mas tem muito ator que não é tão caro e que tem voz ótima.
Sim, sim.
Porque a gente não sabe, a gente não percebe que é a voz desses caras, assim.
Pois é, isso é verdade.
Não tem nem o likeness, sei lá, o personagem tivesse aparência, mas não tem.
Nem no material de divulgação, né, da série, uns videozinhos deles dublando, alguma coisa do tipo pra a galera ficar animada.
Agora, né, você mencionou, né, que essa distribuição de dinheiro já é complicada. Aí o tempo encurtado não ajuda. Aí os caras me anunciam o filler lá do Damien Darkblood lá do demônio, que também é calvo, legal, maneiro. Mas, pô, isso não existe nos quadrinhos. Aí você vai botar filler pro negócio que já tá apertado, sabe?
Eu preferi um filler do Battle Beast, cara.
Porra,
inclusive,
isso?
Ele tá chegando quadrinho. Tá chegando esperar, quadrinho do Battle Beast.
Eu por mim,
tá
eu abandono lançar. Essa galera da Terra, que é um saco, e fico só com o Battle Beast. Ah, não aguento mais ver o Mark jogar boliche. Vai se fuder, meu irmão. Que porra é essa, de verdade? O que, que a gente tá vendo? O cara jogar boliche. Ah, eu sou bom no boliche. Sorvete na testa. Vai se fuder.
O relacionamento dele, como ele seguiu.
É uma série adolescente, cara. Exato, apesar que tem a violência, a gente tá vendo é uma série adolescente.
É, que a pegada do Homem-Aranha, se eles dessem alguma ênfase também na parte escolar dele, né?
Mas é que a gente precisa dessas construções do...
Não precisa, eu não preciso saber.
Precisa, porque acontece coisas no futuro com esses personagens. Ah, e aí...
Eu não quero saber.
E aí...
Quando os caras não foram esmagados, eu fiquei, puta, que merda. Podia ter morrido aí.
Não, eu concordo, porque assim, uma parada que é importante, a diferença, né, do Invincible, principalmente, e até do Omni-Man, pro resto dos Viltrumitas, é que eles têm amigos, eles têm família, eles se importam com as coisas, que é o que a gente vê no final, que o Conquest fala lá.
Some days I feel so alone I could cry, but I don't. I never do. Because what would be the point? Not a single person in the entire universe would care.
O cara abriu o coração pra caralho ali naquele final. Foi até esquisito, né?
Inclusive, eu vi nas internets que isso não tem nos quadrinhos.
Isso é original, isso é original.
Porra, achei maneiro pra caralho essa parte aí.
Constrói mais sobre essa sensação dos Viltramites.
Pô, até a frase que o Mark fala... Nossa, eu achei muito foda quando ele fala assim... Eu vejo o futuro e você não vai ver o amanhã.
I don't care how strong you are. I don't care how fast you are. I can see the future. You don't live to see tomorrow.
Falei, caraca, não importa se você é rápido, se você é forte, eu vejo o futuro e você não vai viver o amanhã. Falei, nossa, ele vai amassar o cara na porrada. Mas não, né, ele apanha.
Ele amassa na porrada e quando vê que tá sem perna, tá sem mão, o cara vai lá e vem me dar cabeçada.
Então, mas aí, esse é um outro problema que eu tenho com essa... O Mark, ele é o One Punch Man. Ele só sabe fazer isso. Parece o Stallone Cobra, sabe? Cretino, você gosta de dar soco, sabe? Que é isso. Em vez de gosta de dar tiro, gosta de dar soco. Porra, você tá com as duas mãos desmunhecadas. Ele foi literalmente desmunhecado. O cara não tem um joelho, não tem um cotovelo, não tem nada, maluco. Aí ele tem que dar cabeçada. Beleza, foi maneiro pra dar cabeçada. Ele não sabe fazer mais nada, não dá uma ombrada.
Mas ele não praticou arte marcial. É como se fosse, tipo, dois malucos bêbados na rua brigando.
Cara, mas eu acho fraco, cara.
Ele é um adolescente que não sabe brigar.
Mas ele foi ensinado pelo pai.
Não. O pai não ensinou, não. O pai não ensinou nada.
Ele treina, ele treina. Mostra, ele treina.
Ele treina com o Cesso, ele treinava com os Guardiões da Galáxia lá.
É, os primeiros episódios começa assim, né? Ele levantando montanha, ele treinando lá, fazendo um supino.
Pô, ele tá treinando, só que ele só sabe dar soco, é isso. Cretino, só sabe dar soco, é isso. A gente tá no Me Cobra versão Invincible. É que nem, ó, Atomic Eve. Cara, não tem personagem mais nerfado do que essa garota nessa série. A garota é super poderosa, a garota faz crescer alimento, cara, matéria orgânica. E ela só sabe fazer uma coisa. Duas, na verdade. Paredinha rosa.
Nossa, isso me incomoda.
E palito rosa. Ela não faz mais nada. Ela não usa nada, maluco. Ela podia transformar a matéria orgânica. Aí no final eles vieram com uma desculpa que ela tem um bloqueio mental que o Xavier botou na cabeça dela, não sei o quê.
É, mas isso já foi falado antes.
Então tira essa porra desse bloqueio. Ela chega pro Cesso e fala assim, o cara fala, ai, você não tá em condições de andar. Aí ela fala, eu pareço que eu preciso de andar? Foi maneiro isso. Só que ela não vai embora, ela fica esperando o Cesso, né?
Fica esperando.
Aí o Cesso fala assim, ó, vai dar merda, hein? É o Viltrumita
pica grossa.
9 mil, sabe? Poder 9 mil. Aí ela fala, mas eu vou, mesmo assim, Aí ele fala, então peraí que eu vou desbloquear o seu bloqueio mental. Porra! Não é possível!
Mas não, ele não tem acesso a isso.
Ah, ele,
não...
ele pode...
Você não assistiu o negócio da Atom Eve, assistiu?
Eu assisti, cara, mas ele pode tudo menos o que precisa. Esse que é meu ponto.
O Dave não viu a Mondega, certeza que ele não viu.
Eu vi, só que eu esqueci tudo já.
Ah, que patinho.
Fica lá fazendo Dom praça, patinho. Não é isso? Fica fazendo praça, fica fazendo... Não é isso que ela faz? Fica fazendo cerveja.
Porra, mas é um ela é praticamente mesmo. Imortal, o poder dela. Deixa ela praticamente imortal.
E ela só sabe fazer escudinho. É como se o Lanterna Verde... Quer dizer, ela é muito mais poderosa que o Lanterna Verde, porque aquilo é um poder que ela resolveu usar, que é fazer escudo de luz e lança de luz. Mas ela sabe, ela é muito mais poderosa que isso, cara, e ela só faz isso. Isso me frustra muito,
é
sabe?
Que... Mas é a parada do poder da contenção. Ela é uma pessoa que, tipo, sofreu pra caramba por causa do poder, causou destruição por causa do poder, e ela tem uma parada de se controlar. Ela tem medo de usar o poder dela.
E não só isso, ela precisa ter o conhecimento das coisas quando ela vai fazer o material, ou seja...
Ela tá fazendo faculdade, cara.
Não, ela tá fazendo arquitetura ali, né?
Exato, porra, o poder maluco. Mais trabalhoso. Tem que ter doutorado pra usar o poder.
Você tem um Vultromita bizarro na tua direção, calvo, com a mão que é mais poderosa que o corpo dele inteiro. Por que que ela não, sei lá, transforma os dentes dele em piranhas? Por que ela não faz uma parada maneira agora? Ou em guias elétricas?
Ela acabou de falar que não conseguia mudar a matéria de,
não consegue até conseguir, mas pensam, ela... Sabe? Então, eu acho vivos. Que o Cecil, que sabe tudo, devia ter desbloqueado os poderes dela. Eu acho. Porque o cara tá lá tudo na surdina. Tem um monte de coisa na surdina lá, sabe? Tudo ele é um segredinho que ele tem. Ele, com certeza, tem lá o botãozinho que é desbloquear Atomic Eve. E, de novo, ela só faz lança e escudo.
Mas
é
outra
ridículo.
Coisa que tu pensa é que não tem uma experiência em combate contra Vultramita.
Não é possível. Eles treinavam com o Immortal. Como não tem experiência?
Não, o Immortal é um brocha, tá?
Não, mas pera aí.
O Immortal é um brocha.
Os Guardiões da Galáxia, elas treinavam direto, é só faziam isso.
O cara é o Capitão Panaca, só perde a cabeça.
Você tá falando o cara que é namorado da Duplicate, brocha, ele não é.
Não é. Ele já saiu do banheiro com várias Duplicates.
Exato.
Né? Não. Isso é imortal mesmo. Isso é imortal.
Tá aí a imortalidade do cara.
Pô, mas eu concordo, esses poderzinhos paredinha rosa. Tem um momento que ela coloca, tipo, um aquário rosa na cabeça dele. Falei, bom, vai deixar ele sem ar. Aí ela já tira pra usar outro golpe. Falei, mano, tira o oxigênio desse cara.
Mas ele respira no espaço. Esses malucos respiram no espaço. A única parada maneira que ela fez, que eu falei, porra, finalmente
a
foi isso.
A densidade do ar.
De densidade do ar. Eu falei, caralho, finalmente alguma coisa. Aí, em vez de ela fazer isso pro Mark vir descer o cacete nele, não, o cara só fica parado no ar.
Não, mas essa luta dela foi boa demais, cara, no final.
E ela também não tava conseguindo se manter. Ela, pra ela fazer os poderes dela, nitidamente, tem um desgaste grande nela ali pra fazer o que ela fez.
É porque o orçamento é curto, então eles têm que fazer o quê? Eles fazem ela criar um escudo, aí dá Ctrl-C, Ctrl-V, mil vezes. Ela faz mil escudos, o cara quebra mil escudos, ela joga mil lanças, entendeu? É no preguiçoso, cara.
No quadrinho opinião. Ela só não tem essa luta, sabe? Eu gostei da luta, eu gostei que, tipo, deu um peso ali na presença da Atom Eve. E nos quadrinhos não tem isso. Nos quadrinhos o Conquista, ele só estraçalha ela mesmo ali. E essa luta foi uma edição boa.
Eu acho engraçado que o senhor Dave Pazos, o Azaghal, produtor de filmes nacionais, independente, você vai falar, ah, não é independente, mas os caras, você não sabe se lá dentro os caras estão trabalhando guerrilha.
Tá na cara que eles estão trabalhando guerrilha, que eles estão dando o máximo deles ali, enquanto o Jeff Bezos tá ali.
Exato, o Jeff Bezos tá malhando, tomando bomba e...
Dando dinheiro pro as vozes.
Batata que... doce frango.
Ficando parrudão e tal. Ele quer virar um Vultromita, o Jeff Bezos. Então, assim, a própria carne aqui gravando no interior do Brasil, fazendo um negócio menor ali, mas com conteúdo. Tipo assim, eu entendo o negócio da animação, mas a gente tem que valorizar, porque eu acho que o conteúdo dessa série, os diálogos, os temas e a própria, não só a história, mas apesar de vocês não terem gostado de vários momentos aí da ação propriamente dita da série, tem coisas muito boas, cara. E assim, essa é a primeira temporada que eu realmente vi as redes sociais inflamadas falando sobre Invincible, que eu não tinha visto nem na primeira temporada, nem na segunda.
Na primeira tinha, por conta do primeiro episódio e do último.
Mas essa temporada aqui, ela foi mais comentada, pelo menos na minha bolha, né, digamos assim.
Nossa, eu vou ser sincero pra você, Marcelo, eu só fiquei sabendo da terceira temporada quando o Azaghal mandou mensagem pra gravar, mano.
Tu viu tudo hoje?
Eu vi tudo hoje, fi.
Por isso que você tá amargo aí também, Lô?
Não, porra, mano.
Ele é foda, cara.
Não,
ele
é foda. Amargo? Maluco, fiquei das 4 até as 11, direto.
Não, mas então, 8 episódios. Das 4 até as 11 vendo o PNG subir e descer, de fuder também, né?
Tá fresco na memória, tá fresquinho.
Porque eu falei, pô, eu gostei tanto da segunda, eu não vi nada de divulgação, além da CCXP, óbvio, mas lá é óbvio que os caras vão colocar um stand, nas minhas redes, assim, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, quando o Dave mandou a parada, eu falei, vou correr pra assistir amanhã já, pra comentar. E aí eu vi os episódios, eu gostei de algumas coisas, mas as lutas eu achei que ia ser um ápice maior, tá ligado? Eu falei, os caras vão vir com orçamento.
Ah, eu vou engajar o Marcelo agora, na minha reclamação. Sabe o Gambit? Conhece o Gambit?
Conheço bem.
Personagem de quadrinhos e tal?
Uhum.
Do X-Men 97. Quais são os poderes do Gambit?
Ele transforma energia cinética em energia, sei lá o quê. Mas ele explode as coisas. Ele é o Hexplode do
Mas ele tem outros poderes, certo?
Ele tem agilidade, ele tem charme, ele tem umas outras paradas.
E tu não fica chateado quando fazem um Gambit que não usa nada disso e só é um peidorreiro e explode tudo? Tu não fica bolado com isso? Com a falta de criatividade quando usam personagem?
Não, mas nas séries animadas usam bem ele, porra.
Na X-Men 97 eles usaram bem, mas até nos quadrinhos mesmo eles esquecem das paradas. A gente tem um monte de personagem que tem muita possibilidade. Tipo assim, eu fiquei admirado quando o Rex explode depois de jogar 300 Mentex no Invincible do Multiverso. Ele resolveu jogar a máscara, que acabou os Mentex. O cara pegou ele, arrebentou ele e ele resolveu explodir o próprio esqueleto. Isso foi uma parada foda. Finalmente uma parada diferente do que ele só faz uma coisa a série inteira. E eu espero que ele tenha morrido, porque ninguém morre, né? Eu espero que ele tenha morrido de verdade, que foi foda pro personagem isso.
Pô, eu achei muito foda isso.
Eu achei que ele ia falar, o nome é Hexplode, Remember It. Eu sei que ele ia porque, cara, foi muito parecida com a cena do Gambit ali no X-Men 97, né? Ele tem mais o que fazer, eu vou explodir a porra toda e levar o cara comigo aqui, né?
É, o cara matou um Veltramite, né? Um Veltrumita.
Então, a história dele foi muito foda.
Foi foda. Eu gostei do desenvolvimento dele com a Rey.
Pô, mas assim, é uma parada difícil.
Eu também, porra. O X andou, seguiu muito fino, mano.
E a relação dele com a pequena lá, a Polegara, que fica pequena,
isso,
não existe nos quadrinhos, né? Foi exclusivo da série. Eles estão modificando algumas coisas que estão melhorando pra mim. Eu acho que a versão
mas da animação. O desenvolvimento desse personagem foi maneiro, porque ele era um merdão, né? Tipo, ele era um merda na primeira temporada. Sim. Lá, traía a Aaron Eve, não sei o quê.
Com a Multicate, né?
A Multicate, exato.
Duplicate, isso.
Exatamente. Ele foi mudando aí nessa temporada. Ele se rebelou contra o Cessor, ele saiu da equipe, levou a galera, aí começou a flertar com a menina, aí, pô, vou cozinhar, aí, tipo, ele finalizou o arco dele de uma maneira heróica, não que ele se redimiu, né, mas assim, ele evoluiu como pessoa e como herói, e terminou de uma maneira, pô, bem emblemática, né.
E ser uma pessoa mais compreensiva também, né.
Aí na próxima temporada tem a cabeça dele no aquário lá do Cessor, sei lá.
Não, aí é foda. Porque teve até discurso da Eve chorando, foi mó bonito, mano.
Foi maneiro, foi criativo, diferente, o uso dos poderes. Pô, aquela hora que ele vê que tá dando merda e ele pega o uniforme e ela fala, eu vou com você. Ele, não, não vai não, se precisar eu te chamo. E ele sobe na lata de lixo, explode. Pô, achei maneiro, cara. Pô, finalmente, sabe?
Muito maneiro, muito maneiro.
Não, e é legal porque na temporada anterior, quando o Mark tá perdido ali no deserto e chega a equipe no futuro, né, pra resgatar, a Aaron Eve chama o robô de Rex. É, e aí, tipo, a gente achou que era o Rex com a armadura de robô, né? E aí, na verdade, não. Nesse episódio, tudo bem que é meio creepy, o cara se dá o nome do morto.
É creepy demais, né?
Aquele cara é bem creepy no geral.
Mas, né? Mas volta um pouco no que o Rex falou, né? Que a única coisa que ele tem é o nome, né? Porque, venderam ele não tem nada além de ser o que ele é, o Rex. Mesmo,
os pais dele venderam
ele, cara, pra empresa. Pra... É, cara. E eu acho que ele quis manter o nome por causa disso, pra manter esse, sabe...
Legado aí.
E uma coisa que a gente tem que ver também, cara, é que essa série, a maioria dos personagens das equipes ali são jovens. Tipo, o Mark tem 17 anos, a Eve também. Eles ainda são adolescentes. Então, tipo, criatividade, tipo, essas coisas estão aprendendo.
Cara, quando você toma porrada na cara de não ter mais um dente na boca, você tem que amadurecer, não é possível, que porra é essa?
Tem que aprender a dar porrada também, né?
Mas é o que ele aprendeu a dar porrada.
Cara, eu entendo o que você tá falando, mas numa vida normal, uma pessoa que passa por tanto sofrimento, responsabilidade e perda, como eles passam, eles têm que amadurecer mais rápido, cara. Não dá pra ficar dando chutinho na canela do outro debaixo da mesa, cara.
Mas essa é a questão, ele, assim, é uma cena boring, sim, mas é que tá mostrando o Mark tendo essa oportunidade de ter uma vida normal, sabe?
Apesar de tudo, ele ainda é um adolescente.
Exato.
Não é, cara, não é. Acabou a adolescência ali.
Mas essa temporada foi exatamente mostrar esse amadurecimento. Foi pra trazer toda essa jornada dele de entender a morte, de entender o poder dele, de entender a responsabilidade. Porra, todos os episódios era ele tendo que tomar porrada, não só física, mas, tipo, na cabeça. Tipo, o cara lá que volta pra se vingar dele, que mata a batalha.
O Engstrom.
É, Throne lá, né? Com a batalha com o pai, matou a família dele, matou a irmã.
Pô, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. O Mark foi lá, explodiu a cabeça do Armstrong. O Armstrong voltou. Aí ele lutou contra o Conquista lá, o Conquistador. Não entendeu que o Conquistador não tá morto, que ele tem que obliterar a cabeça. Só partir no meio não adianta. Ele já viu isso. Ele já viu isso há 5 segundos atrás.
Tem que levar pro sol, cara.
Pois é, né? E o Cisco nessa pira aí de pegar todos os invencíveis e fazer robô.
Mas véio, claro que o velho Cisco era sábio até pegar o senhor Thanos e mandar. Vamos botar aqui nessa jaulinha.
Agora, eu tenho uma parada aqui. É um erro. Eu não sei se esse personagem é igual no quadrinho com essa manopla, esse braço de robô.
Ele tem.
Esse então, erro. O dia que vier o robô inteiro, fudeu.
Não, mas a questão é que esse material é tão resistente contra um Viltrumite.
Exatamente. O dia que vier o robô inteiro, fudeu.
É, se ele botar uma armadura que é tão poderosa quanto ele...
Exato. Porque, assim, são os seres mais poderosos do universo. E o braço mecânico é tão poderoso quanto o ser mais poderoso? Porra, amigo, faz um robô dessa merda, acabou.
Não, mas você tem que pensar que... Não é uma questão do braço. Você tem que pensar que teve alguém e cortou o braço desse cara fora, velho.
Teve. Sim. Teve. Quem foi? Eu espero que tenha sido o Gato Guerreiro lá, cara. De verdade.
E não só isso. Comeu o braço dele e ele é caolho. Ele é caolho. É uma cicatriz que não se regenerou. Tá ali a cicatriz.
É porque esse cara é o Stallone Cobra dos Viltrumite. Ele vai contar tudo.
Não fala também quanto tempo eles vivem, né? Porque eles vivem muito tempo. Sim, então esse cara já era um dos caras mais experientes. Mortais,
da... né? Não foi só a mão que cortaram fora, não, né? Porque quando a Eva Atômica frita a roupa e a pele dele, ou ela fritou o pinto e o saco, ou já tinha sido cortado antes.
I am a victim of my own success. Jesus! Já que a gente tá falando dele ainda, aquela hora que chega o Oliver, ele dá um tapão no moleque, cara.
É muito bom.
Nossa, caralho. Essa cena é muito boa.
Porque você fala do soco, Dave, mas o Conquista, ele dá tapa de mão aberta.
Ele dá um tapa, com as mano.
Costas da mão.
Não, no reverso da mão. Não é de palma.
Backhand, ele dá backhand, pô.
Um ótimo tapa ali, mano.
Quando ele começa a puxar o moleque, quando ele começa a fazer lá o instalar, eu falei, nossa, agora vai ser foda. Agora vai todo dia nessa série esse garoto suportável explodido, caindo os órgãos de barata que ele tem, sei lá que porra é essa, aquele que ele é, aí vai ser irado.
Uma formiga, ele é uma formiga.
Não, porque a hora que ele enfia a mão no tronco da Iron Eve lá, ela cai e fica com as tripas dela.
É foda, tipo, sacudindo, né?
Fica foda, cara. A parte gore dessa série é boa, cara.
Essa cena especificamente é muito maneira, assim. É maneira a cena que ele arrebentar ela de porrada. Mas depois, quando o corpo dela tá caído, eles ficam lutando no fundo. Essa cena eu achei bem maneira, assim.
É que aí economiza na animação, né? Que o foco tá ali, né? No corpo dela caído. E aí o que tá acontecendo lá atrás, lá na luta.
Mas é maneiro, né? É maneiro, assim. Porque esses 3 episódios, o 6, 7, 8, pra mim foram excelentes, de verdade, assim, tirando algumas implicâncias com...
Vocês não gostaram do carinha bateria lá, não?
Gostei, mas é episódio 6, né?
Sim. Ah, sim. É verdade, começa ali, né, é o 6 ali.
Esse cara, eu achei o melhor arco, né?
Ele não tá errado, o Powerplex não tá errado.
Só ele só é um cara...
Descontrolado.
Amargurado demais, né?
Mas ele não tá errado.
Não, mas assim, ele tá descontrolado, mas a mulher dele é uma pilha erradíssima.
É uma víbora.
Tá mais ainda.
Ela é uma pilha errada, mano.
Ela é ruim, cara. É
pior ainda.
Pilha erradíssima.
Ele até falou, não, isso não vai dar certo. Não, vai dar sim, tu vai.
Ele se perdeu, tipo assim, ele enlouqueceu ali no, na perda
e ela tal. Ela também.
Mas não, mas ela é cruel, ela tava maca aqui, ó. Ela tava com a maldade no coração. Ele não.
Quem pagou o pato foi a criança, né, que churrascou junto, mano.
Nossa, isso foi sinistro, mano.
Isso foi sinistro, né?
Incendiaram o bebê, cara.
Ele não tem mais volta, tipo... Até aquele momento, você ainda podia pensar que ele tinha algum tipo de volta.
Mas é legal que ele mata um Viltrumita lá, né? Ele tá comemorando lá que ele matou um deles, né? Pelo menos um ele conseguiu.
É verdade, né?
Eu vejo que, tipo, tem momentos da história que, por mais que eles estão sendo fiéis aos quadrinhos até agora, né? Essa porra do demônio lá vermelho que vai ser um fillerzão.
Dark Blood, né? Acho que é o nome dele.
É, Damon Dark Blood, isso. Eles podiam encurtar um pouco a história. Tem arcos que realmente eu vejo que,
tipo... Não, mas é do Duracell ali, do...
Não, sim, do Duracell é legal. Eu tô falando outras coisas que eles podem encurtar justamente, né?
Pô, eu achei maneiríssimo. Tudo a parte do Duracell, cara, achei foda, assim. Tirando o fato do lápis de olho que ele usa desnecessário, mas...
coisa de herói.
E aquele episódio que os personagens não falam?
Qual episódio?
Tá ligado?
Ah, no início do episódio.
Que é mostrando que eles tentaram roubar um banco, não deu certo. Aí eles tentam roubar um emprego, é um casal.
Ah, isso é legal.
Porra, isso é maneiro. A história é maneira.
Inclusive, eles estavam na primeira temporada quando o cabeça cyberpunk lá contratou os moleques pra...
Daft Punk.
Eles estavam lá, meteram porrada nos guardiões e no...
Ah,
e
é maneiro, mas é isso. É o episódio lá do Last of Us do casal. Né? É a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa, né?
É, só que eles vão presos juntos, né?
É filezaço, né? É isso, é filezaço. Sim,
sim. Essas coisas que o Load levantou aí, que não, ah, não tem diálogo, é aquela outra cena, né, que fica focando na Adam e destruída lá. Tipo assim, é um jeito de economizar?
Um jeito inteligente.
É, mas, porra, é legal pra narrativa, entendeu? Você traz uma narrativa diferente, criativa, pra contrabalancear o que você não vai investir na animação.
Eu concordo que essa parada é maneira e é criativa, mas não era mais legal a gente estar vendo o que tá acontecendo com o Gato Guerreiro?
Sim, o...
E o Alien.
Porra, mas ó,
o Alien...
Eu acho legal narrativamente também falar assim, ó, o Gato Guerreiro sumiu com o Viltrumita lá, e aí depois quando ele aparece, ele tá em hibernação no espaço com as tripas do Viltrumita em volta dele, cara. Tipo assim, eu queria ter visto ele derrotar o cara, até queria, mas também é legal você só imaginar isso e falar, caraca, brother, esse cara é...
Não, eu concordo. Mas em vez de a gente ver o casal de bandido tentando sair da vida do crime, que é maneiro, beleza. A gente não podia estar vendo aquela Viltrumita de cabelo curto arrebentando um planeta inteiro. Vanessa,
né? Inclusive, perigoso, mano, o que vai acontecer no futuro, mano. Perigosíssimo, velho. Nossa.
Uma coisa que eu não sei se é a animação que acabou estragando, que nos quadrinhos eu acho da hora o uniforme, mas esse óculos do uniforme do Invencível me incomoda muito, não tem expressão. Ele já não tem muita expressão, né?
E ele quebra toda hora os óculos também, né?
Pois é, é, mano.
Mas o óculos é bom porque tá cheio de colírio, porque ele não pisca o olho, é isso.
É tipo um aquário,
bolsinha,
né?
D'água, é uma bolsinha d'água.
Mas eu prefiro o mais colorido do que esse azul e preto aí. Acho que o amarelo ali tinha um charme maior ali no visual.
Do jeito que a coisa tá, eu imagino que ele teria que mudar quem ele é, né? Porque agora o Invencível, tipo, todo mundo odeia, né? Não, não tem como ele continuar sendo Invencível.
Ele tinha que mudar o nome dele pra Garoto Invencível, que nem o Kid Thor. Que escroto. Kid Thor.
Mas também, cara, mano, ele virou um saco de pancada, mano. O que que ele apanha dos caras quando chega na terra dele aí? Não tá escrito, né, mano?
Mas, cara, ó, isso é uma discussão que eu quero levantar aqui, que eu tava vendo nas internets aí, que o pessoal tava, tipo, tirando o sarro mesmo do Invencível. Ah, ele só apanha, ele é um merda, não sei o que lá. Tem até uma piada, né, na primeira temporada do Alien, The Alien. Ah, eu achei você bem...
Vencível.
Vencível, né? Bem vencível. Eu lutei com você e achei você bem vencível. Mas, assim, a galera tá querendo ou tá acostumada, não sei...
Com Goku. Tá acostumado com Goku.
É, com Goku, com One Punch Man, esses caras que... Qual que é o nome do anime novo aí que tá todo mundo gostando agora, o Mondega?
Qual? O Jujutsu?
Solo Leveling.
Solo Leveling. Isso eu nem vi.
Sono Leveling? Vocês estão de sacanagem.
Solo Leveling, eu não assisti, não.
Esse é horrível, é horrível.
Eles querem o cara pica sem fraqueza, tá ligado?
Exato. E eu acho, porra, eu cresci assistindo Cavaleiro do Zodíaco. O Seiya era esse cara. Ele apanhava, mas ele... O lance dele era igual Rock Balboa.
É continuar lutando.
Ele continuava lutando, exatamente. Isso pra mim, como personagem, eu acho legal pra caralho, entendeu?
Isso é um verdadeiro heroísmo. Na primeira temporada, o cara tá apanhando do pai. Ele levou um puta plot twist da vida, acabou de terminar com a namorada, o cara tá apanhando do pai. O pai fala que tem um império de gente mais poderosa do que ele, eles podem conquistar o planeta a qualquer momento. E aí ele fala, tu vai desistir? E o Mark pergunta, acontece o que com o planeta? Ah, eles vão aceitar ou vão todo mundo morrer. E ele levanta todo cagado de sangue com as mãos tremendo e fala, eu não vou deixar. Isso é muito pica, mano.
Então, é muito foda, eu concordo. E eu, inclusive, não reclamei em momento nenhum aqui da galera apanhar, sabe, de pancada, eu acho que é maneiro. Mas aí eu vou botar um pouco da inconsistência do personagem, que passou por toda essa parada, passou por toda essa responsabilidade, porque não só o pai falou que ia dar merda e foi embora, como depois veio lá a Viltrumita de cabelo curto, acho que é o nome dela.
Vanessa.
Vanessa?
Anessa.
Ah, Anessa?
Vanessa.
É, Vanessa, Vanessa. Né? Vanessa. Ela chegou e falou, olha, se você não botar o rabinho entre as pernas, vai dar merda, vai vir um... E ele não parece que... Ah, foda-se. Tipo assim, o peso da responsabilidade não bate do mesmo jeito que a culpa lá pelas mortes, que é maneiro, eu achei irado, esse arco, né, dramático do personagem, bate, entendeu? Porque assim, ele tem muitas coisas na cabeça dele pra ainda ser adolescente, cara. É que nem você pegar, sei lá, pela história do mundo, a galera que passou por crises lá, crise de 29, Primeira Guerra Mundial. A galera na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, se ele estava com 15, 16 anos, ia pra guerra e não voltava adolescente pra casa, nunca mais. Acabou, ele passava a ser um adulto. adulto, sofrido, fudido, cheio de trauma. E ele não apresenta os traumas pelo que ele tá passando.
A questão é, não é que ele não está apresentando, ele tá se recusando a aceitar. Tanto que, tipo, primeira temporada, ele apanhou, ele quer abandonar essa vida de herói. Ele tá tentando só ir pra faculdade, namorar a Amber.
Ah, não, mas aí eu vou falar pra você, Romulo. Quando a responsabilidade chega, ela não pede autorização.
Exato! Esse é o meu ponto.
Você vai ter que lidar com isso.
E a questão é que isso é, demonstra a imaturidade dele na segunda temporada, dele ficar empurrando. Ele devia estar treinando ali já, desde que o pai falou que tem um império de Viltramite que vai vir, não sei o quê, e depois sai voando. Ele já devia estar treinando ali.
Mas ele não quer a responsabilidade. Ele não quer a responsabilidade.
Então as mortes são culpa dele, sim. É isso.
É, porque exato. Ele não se preparou. Essa parada, isso que ele tá aceitando, que a culpa é dele, por não ter assumido a responsabilidade já desde o início.
Não, mas aceitar não é o suficiente, porque ele tinha que estar pagando pensão pra todo mundo da Terra aí que tá assim, ente querido. É isso que ele tinha que fazer. Tinha que ter um processo. O cara tava certo, ele tinha que ser julgado. O Duracell tava certo.
Tá, o Powerplex tá certíssimo, corretíssimo.
Isso não, é, mas verdade. Ó, ele se separou ali do... Ele rompeu com o Cecil, né?
E o Cecil, o homem mais certo do mundo,
o
até...
O Cecil deixou... tá certíssimo.
Certíssimo. Até prender o calvo perigoso numa jaulinha. Aí ele...
Não, mas é o padrão do Cecil. Assim que o cara apareceu com aquela cabeça rachada, o que eu falei? O Cecil vai guardar esse cara. Cortou a cena, tava o cara no cofre.
E ele manda queimar ainda, né? Fala, queime e vai embora. Eu ficava lá olhando, mano.
Não tinha que dar ordem pra ninguém. Tinha que pegar e comer a cabeça do cara que nem um chiclete. É isso que ele tinha que fazer. Pô, o cara não aprendeu nada. O cara viu o Cecil pegar um monte de gente e transformar em zumbi robô, maluco.
Aliás, o Conquista fala, né? Eu vou comer teu coração. O cara, porra, terror psicológico fudido.
O Conquista, ele garante que vai morrer o cara. Ele tá garantindo.
O Conquista literalmente faz uma bolinha de sangue em formato de coração.
O coração quebra, né?
É, muito maneiro. O emote ali do Taunt, né, mano?
Pelo que o Invencível passou dele, tá achando que tinha matado o Angstrom lá, feito a cabeça dele virar um patê. Ele viu que não fez. Ele transportou um monte de Invencível pra realidade dele, matou um monte de gente. O cara ainda não matou o Viltramite, né, mano? Deveria ter...
É o que eu tô vendo. É muita burrice.
Ele realmente acreditou que ele... Não é questão que ele não matou. Ele pediu pra ver o corpo justamente...
Então ele é burro. Então tem que fazer um teste QI.
Ele é genuíno. Ele é burro. Isso é verdade. Ele é genuíno, ele é burro.
Assim, ele é burro e tem um outro fato que ele tá na ira aí de namorar pelado. Ele tá nessa pegada aí.
Ele é adolescente, cara. Me fala aí. Ele é um adolescente.
É exato, Caquinho. Ele é adolescente. Vamos entender o menino.
Eu concordo que ele é um adolescente na faixa etária. Mas, pelas acontecimentos que tiveram na vida desse cara, isso não comporta mais, cara. A não ser que ele tenha algum transtorno alienígena, sabe? Que não pesa na cabeça dele como pesa numa cabeça normal, cara. Imagina se o Batman fosse que nem o Mark. Os pais morreram e ele só quer transar pelado sem roupa.
Mas é, isso ele fez. Ele fez pra caralho.
Batman? Não, o Batman foi treinar.
A gente tá esperando muito do Invencível que passou por tudo aquilo, teve um velório e no final do episódio ele sai do velório pra transar. Quem sente tesão logo após um velório, cara? Tá ligado? Tipo, o cara ele tá nem aí pra nada, mano.
Sem perna, sem braço, né? O cara foi transar.
Pô, tudo. É, vamos ser sinceros, o garoto tá precisando de um desconto aí. O cara sofreu uns pen.
Porra, cara, nessa altura o cara tem que cheirar cocaína, não?
O Batman tem um super-homem pra deixar ele tranquilo, né? O Mark é o super-homem.
É, isso aí.
É diferente. É, tem isso aí também. É uma parada do peso da responsabilidade. Ele não consegue aceitar ainda o peso dessa responsabilidade.
Que o super-homem tem.
Sim, mas o
que super-homem... Que é alguma coisa que ele aceitou adulto, agora.
Né? No Smallville ele namorava pelado também, cara.
Porra, mas Smallville? Você tá de brincadeira comigo, né? Smallville é foda. Que é isso?
Mas é isso, o Mark não tá nem aí, mano. Ele quer saber de transar. Já... Mano, começou a namorar um dia no outro, já tava querendo alugar apartamento, mano.
É, garoto.
Ah, ele é emocionado, caralho, ele é emocionado. É garoto.
Não, calma, gente. Eu entendo, mas assim...
Ó o Marcelo.
O cara, ele mora com aquele irmão. Vocês estão falando mal do moleque até agora, moleque chato, que ficou ouvindo você transar, porque ele tava ouvindo aquele moleque tava ouvindo.
Esse garoto é fofoqueiro, mano. Esse garoto.
Ele vai na janela pra olhar. Você não pode nem transar de janela aberta, entendeu? Então, assim, eu acho válido ele querer procurar um apartamento.
Pô, o único que eu fiquei com dó nesses episódios inteiros é o namorado que a mãe do Mark arruma, porque ele se sente um merda, né, mano?
É meio de super-herói, pô. É, cara, é foda.
Eu sou corretor de imóveis. Acabei de contar uma história de como meu nome tem credibilidade e foda-se, ninguém vai se importar.
Ah, mas isso foi maneiro, eu achei maneiro.
Isso é maneiro também, porque nos quadrinhos ele não tem muito desenvolvimento. Ele é só, tipo, o namorado novo da mãe.
Não, é maneiro, mas aí corta pra cena que eles estão... Ah, a gente tem que estar em Chicago. Chicago em meia hora. Como é que a gente vai? Ah, a gente vai de carro. Ele, ufa, corta a cena, o carro tá...
Olha que foda a oportunidade que o Kirkman tem, né? Porque ele escreveu Invencível, ele era bem jovem ainda, né?
Sim.
E aí, porra, 20 anos depois, o cara tem a oportunidade de reescrever e melhorar as coisas que ele fez lá atrás, né? E ele tá aproveitando, né? Vocês falaram aqui que vocês leram os quadrinhos, ele trouxe várias coisas que não tinha antes, né?
Sim, sim.
É, principalmente de aprofundamento dos personagens, de relacionamento, tipo, a pequena lá, a Polegar, não tinha nos quadrinhos, nessa relação. Então, tipo, ele foi melhorando coisas dos personagens, principalmente pra desenvolver melhor essa evolução dos personagens. Então, acho que a gente teve a evolução do Rex.
Tem aquele episódio do Imortal, que é legal, cara. Porra, que ele vira o ditador.
Porque o ditador
ele,
lá, né?
Ele não consegue morrer.
Aquele episódio é maneiro. Eu gosto do Imortal transtornado, cara. Eu acho, puta...
Pô, é, cara...
Quando ele tá transtornado, eu acho foda.
Não, isso é muito maneiro, porque, tipo, o peso de você não poder ter um parceiro pro resto da tua vida, porque você vê todo mundo envelhecer. Você
é
todo...
o peso do Highlander.
É aí. O peso do Highlander.
É. É o Highlander aí, ó.
E o prêmio final é exatamente isso, poder morrer.
Não, mas o Highlander poderia morrer mais fácil. O Imortal, a galera não consegue matar ele, né?
Não deixa nem cortar a cabeça do maluco fora, mano. O cara costura de volta, vai se fuder.
Ele não tem algo pra viver, ele só existe. Ele vive um presente eterno sem futuro.
É foda mesmo.
E por isso que eu acho que essa temporada, ela foi muito melhor que a segunda, principalmente nesse ponto. Que a segunda, cara, a gente não teve evolução, não teve muito desenvolvimento direito.
A Nessa, ela é um personagem sinistro. É, e ela não teve muito desenvolvimento, por mais que ela só vai ter mais desenvolvimento no futuro nos quadrinhos. Eu acho que podia ter já um desenvolvimento ali.
Apresentado alguma coisa, né? Então essa terceira temporada, cara, porra, pra mim foi muito boa nesse sentido. De me trazer os personagens, me trazer o drama de cada um. Que foi o que eu falei até da segunda temporada que eu senti falta. Que tinha na primeira, que é o drama desses personagens, né? Tipo, você mesmo falando, ah, o Mark tá sofrendo. Mas, porra, essa temporada foi exatamente pra desenvolver esse sofrimento. Pra ele aceitar, entender a merda que tá rolando, a responsabilidade que esse cara tem. Que ele é o cara poderoso que pode impedir esses caras. Não adianta ele bater de frente e falar, ah, não, eu tô sozinho. Por isso que ele voltou ali pro Cecil, né? Tipo, sozinho ele não vai resolver porra nenhuma.
E olha que louco, esse lance do Imortal, a culpa também é do Mark, né? Assim, na cabeça do Imortal. Porque o Mark abandonou a Terra em algum momento. A gente tá falando da maturidade dele. Em algum momento de maturidade, ele vazou, falou, fui. E tudo que o Imortal fez de terrível foi pra atrair o Mark de volta. Pra que algum dia isso chegasse nele e ele voltasse pra tentar ajudar e acabar com o sofrimento do Imortal, né?
E detalhe, ele nem voltou, né? Foi outro Mark que veio.
Exato, do passado, enfim.
E as lendas eu achei maneiro, né? Tipo, eles pegarem a Constituição porque a tinta gera um veneno que poderia matar o Imortal.
Porra, essa parte é nonsense pra caralho, quando eles roubam a Constituição, né?
É, cara, muito nonsense.
Não, e eles fazem, né? Eles tentam acertar o tiro no cara e aí ele não morre, né? Eles veem que não funciona. Mas aí eu pergunto, como eles devolveram, então, já que eles diluíram pra pegar a tinta, né? Fazer a bala.
Eles voltaram no tempo pra voltar no tempo pra pegar a tinta e botar de novo na Constituição e devolver.
Meu Deus.
I am a victim of my own success. Diesel!
Agora, duas coisas que eu acho que a gente tinha que falar é sobre as variantes, né, do Invincible, porque, cara, é maneiro as variantes do Invincible, eu gostei pra caralho.
Pô, tem uma do Solid Snake ali, não tem, não? No Japão ali?
Tem, que ele usa pistolinha ou é a mesma do esteiro?
Não, isso é um herói, não é uma variante, né?
Ah, é verdade, né, que ele tá lutando contra um...
Vamos, respeito pra esse cara, porque o maluco deu um tirinho e, tipo, abalou o Viltrumite ali, o amarelão lá, o Mark amarelão.
Aí ele tava conseguindo desviar do Mark.
Contrata esse cara pra ser guardião global e não o imortal que vive perdendo a cabeça.
Caraca, o Mundigal odeia o imortal, vocês repararam, né?
Eu odeio.
Total.
A única coisa boa do imortal foi esse episódio do futuro, que ele, né, ficou maluco.
Não, outra temporada é maneiro. Que é isso, os caras... O imortal tem um arco também, né? Tanto que depois que ele perde a cabeça pela décima vez ali, ele fala, porra, não quero mais essa merda, já fiz o suficiente, eu quero casar e ter filho. É, então ele tem um arco muito menos desenvolvido, claro. Sim.
E a roupa dele é uma merda, né, aquele uniforme dele
é uma roupa é paia. Porra, o cara tem um status ali, era pra ser o veterano dos Guardiões do Globo e o cara só vive apanhando, não tem uma dentro.
Aqui ele é um descontrolado, é isso.
Sim, ele vem me dar cabeçada, né. Ele quase causou uma guerra na segunda temporada, porque ele ficou batendo no Ciclope lá, sem no questions asked, o Ciclope chegou no planeta e o Imortal chegou dando cabeçada.
É verdade, né, ele chega já brigando com o cara já.
Ou seja, o Mondega não gosta do Imortal e nem do Alien The Alien.
Não, não, eu adoro o Alien. O que eu tô falando é que o Imortal quase fez uma cagada. O Imortal é o merdeiro, é o merdeiro.
Vamos falar do Alien, cara, porque ele tá naquela pira dele lá, ficou bombadão, né? Deu uns upgrades.
Tomou suco.
Whey protein, batata doce e frango.
E tomou suco e foi lá resgatar.
Ele tomou todos os sucos, né?
Foi resgatar o Nolan, cara. Ele tá, insistiu no, na amizade com o cara lá que não existia, né?
E conseguiu, né? Conseguiu.
Não, detalhe, que o Nolan, ele fala, o Nolan não, o Alan, ele fala que uma hora quando ele tá conversando com, durante a briga, né? Ele falou, vou te ajudar você a encontrar a sua família, não sei o quê, e pelo garoto que você disse que tem pele roxa. Isso dá a entender que os caras acabaram conversando sobre a vida um do outro.
É muita cretinice, né, cara? Assim, ah, a gente não pode animar a boca mais.
É, vamos falar pro orçamento.
Caraca, aí agora todo mundo conversa fisionicamente, psiquicamente,
não, telepaticamente. Mas faz sentido. Com o Alan, faz sentido o Alan, né? O Ciclope. Faz sentido. Se fosse todos os personagens agora, ia ser palhaçada, mas com ele faz sentido. Eu não ia falar se eu tivesse o poder de conversar com a mente das pessoas.
Okay. Eu não quero falar nem sem esse poder.
Não, que é o lance que até a mãe fala pro Oliver. Eu já falei que ele vai subir a escada voando, né? Tipo assim, você voa, você andar, né, cara? Então, assim, é isso. O cara consegue se comunicar sem falar, ele não vai abrir a boca também, não tem porquê, porra. Agora, eu fiquei surpreso quando eles derrotam lá o cara, eles dão um socão, né, esmigalha o cérebro do Viltrumita lá, e aí o Nolan fala, ó, os caras não vão vir, não vai vir mais ninguém, porque só tem
50, né?
Viltrumitas na galáxia, velho.
Porque eles mataram só um, né? Eles avassalaram uns três ali, né?
É, foram dois, eram...
Sim. Battle Beast matou um e eles dois mataram o outro cara, né?
Ah, o Battle Beast é muito foda, bicho, vai se fuder. O Battle Beast sozinho matou um. Os caras juntos...
Puta. Eu vou te dizer, as coisas que o tapa vir do Battle Beast é muito foda, viu? O Battle Beast é...
Quando ele entra na nave, acordam ele e ele fala, mais. É bom demais, cara.
É muito bom, né? Ele é um personagem muito bom, mano.
Esse cara é o Invincible mesmo.
Ele é.
O Battle Beast. Esse cara
é muito pica, mano.
Ele é, mano.
Naquele planetinha do...
Do pai do Invincible lá, que ele tava lá, né?
Não, da mãe do Oliver. É,
sim, isso.
Dos Traxxan.
Foram uns três que morreram ali, né?
Três só?
Era o pançudinho lá, o loirinho e a moça que tinha uma faca no cabelo.
Agora sim, depois no final deu pra entender porque só tem 50, porque se todos forem eunucos igual o Conquista lá, fudeu. Mas assim, eu fiquei curioso, por que que só tem 50 se... Por que que os caras não vêm e saem procriando? Ou ele falou só 50...
Não pode procriar, não é? Não tem uma parada assim?
É, eles não podem procriar com... Tipo, o que o Nolan faz, acho que foi errado.
O Nolan é a pica louca da galáxia, né? Assim,
vai fazendo qualquer lugar que ele vai, faz um filho.
Eles só podem ter filho com criaturas que tem, tipo, a genética muito parecida.
Battle Beast, então, daria, por exemplo.
Porra, né? Battle Beast, porra, que isso, mano?
É mais fácil ele querer meter um boneco nos vitros.
É muito mais fácil.
É muito mais fácil.
Fica bizarro entender como que o Daft Punk contratou o Battle Beast, assim, né, cara? O cara tava muito boleto, né, velho?
O cara muito louco, né, mano? Como é que o cara chegou, conseguiu contato, né, mano? Cadê esse LinkedIn, mano? Cadê esse LinkedIn?
Mas no final das contas, a gente ficou sem nada desses dois, né? A gente viu que eles escaparam, beleza, mas e aí? Cadê eles?
É, a gente só vai ver na próxima temporada agora, né?
Só no futuro. Eu até achei que ele poderia aparecer quando o Vitruviano Velho, o idoso, tava atacando lá, mas aí eu falei, ah, não, ele não vai aparecer agora, não. E aí, quando ele fala, eu adoraria ver a cara do seu pai, eu falei, nossa, seria muito massa ele aparecendo assim atrás, então eu tô aqui. E aí ele brigar, mas não vai rolar.
É que eu ainda tem coisa pro Nolan processar na cabeça, assim, ele acabou de se rebelar contra os Viltramites, que ele tinha muito receio. Ele preferiu meter porrada no filho do que desobedecer os Viltramites. E aí, só depois que ele se tocou, ele, né, só quis morrer, assim. Ele só quis morrer.
Ah, quando ele foi pro formigueiro ali, ele mudou. Foi ali que ele mudou.
É.
Quando ele conheceu a galera do formigueiro. Que até então ele tava comprado ainda na ideologia dos Viltramitas lá. Aí quando ele conheceu o povo formiga, ficou apaixonado pela mulher formiga, teve o filho formigo, aí ele mudou. Tanto que aí depois no final ele ainda manda um...
Por que que eu estou me sentindo assim, triste, por ver essas criaturas tão frágeis, mortas, sabe? Ele chora vendo os destroços dos Traxxanos.
E tem uma hora que ele fala que ele tá com saudade da mãe do Mark, eu esqueci o nome dela.
A da Debbie, ele fala...
E é legal que tem aqueles monte de Invincible, tem um também, um parece que matou a mãe, né? Ele fala que ele queria matar ela de novo.
Sim.
Ele vai procurar ela na casa.
Inclusive, é muito engraçado, né? Mãe, me ajuda, eu tô... Ah, tomar no cu, mano, ela não tá aqui, o cara.
Essa véia,
queria matar essa véia de novo.
Mas tem um que fala também que tá sentindo falta dela e tal. Sim. Né?
Então, assim, que o acordo dele era esse, né? Até ele pegar essa mãe e levar pro universo dela.
E tem um outro que fala que sente a falta do William, do amigo.
Sim. É, pode crer.
Eu gosto muito desses Invincibles aí.
E é legal que o cara, o Angstrom lá, fala: porra, vocês já vão me trair? Eu achei que ia demorar um pouco mais. E aí ele manda os caras embora, né?
Eu acho muito maneiro. O cara que, eu esqueci o nome, o Steven, eu acho, né? Que faz o Invincible, mandou muito bem, porque cada Invincible, por mais que a voz é a mesma, cada voz é única, sabe?
É. Dá uma personalidade, tem, né?
Não, uma personalidade diferente.
Tem um que tem a roupa de Omni-Man, ele é mais sério falando, assim, né? Ele...
O que tem o bigode, né?
É, falar palavrão não faz você ser legal.
Tá de bicote.
Tem um outro de bigode, tem um outro
que
de
ele
bigode.
Fala, não fala palavrão, ele manda assim.
E acho que esse é o momento que o Mark vai amadurecer, Dave, quando ele deixar o bigode, cara.
Pelos faciais mudam, realmente.
Inclusive, o Mark que usa a roupa do Omni-Man, ele é um dos primeiros a morrer nos quadrinhos, né? Nessa versão, ele é...
Ele sobrevive, né? Porque sobrevive alguns, né?
Sobrevivem 8.
Vieram, tipo, uns 30, uns 20, só sobreviveram 8.
Caraca, vocês contaram? Ou
não, cês... não, o Cisso fala que veio 18, né?
É, vem 18, morrem 10, 8 que são mandados embora.
E ninguém atacou o Brasil, né? Naquele...
Ninguém ousou mexer no Brasil, né? Ninguém... Os caras sabem, mano, que se tem a raça mais poderosa, não é nem os Viltramitas, são os brasileiros, mano.
Porra, podia mostrar um Viltramita na praia, no Rio de Janeiro, só pegando sol.
Exato, tomando Guaraná. I am a victim of my own success. Diesel! Uma coisa que eu acho que o Invincible fez certa dentro, né, do período da primeira e da segunda temporada foi lançar o curta lá da Eve.
Sim, sim.
Que eu achei maneiro. Eles podiam lançar com um personagem que apareceu no Invincible Wars, que era o Tech Jacket. O Tech Jacket é o cara lá que solou o Invincible lá no espaço. Tem uma cena lá. E esse cara, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom e eu acho que eles podiam fazer, entre a terceira temporada e a quarta, lançar o curta do Tech Jacket, que ele tem uma história maneira.
Não, Mondega, Battle Beast, cara.
O Battle Beast lançou os quadrinhos agora dele, mano. Vai lançar agora.
Não, mas já anima junto. Já escreveu, então, porra. Já
aprovei.
Porra, mas é que o Tech Jack tá maneiríssimo, cara.
O Mondega, se pudesse
é o escolher. Homem de ferro do universo do...
O Jeff Bezos chegou pra você e falou, qual que você quer? Battle Beast ou Tech Jacket?
Ah, sim, o Battle Beast não tem como, né? Mas o Tech Jack... já esqueci o nome. Tech Deck. Ele é... Ele é um personagem maneiro, mano. Tech Jacket, isso. Ele é um personagem maneiro. Dá pra ter um desenvolvimento ali. Mostrou que ele lidou contra o Viltramita. É um único humano que, tipo...
Não, mas isso é legal, porque tem uns heróis... Tem um cara que era meio lobo, né? Um lobo cinza lá. Então, tipo assim, tem uns heróis em outros lugares do mundo que a gente nunca vai
participações, se a série trouxer esses arcos dos quadrinhos, você tem esses heróis aí que apareceram, que vão ter alguma importância, vão ter um papel um pouco maior. A gente vai ter personagens sendo trocados dentro dos Guardiões.
Porra, por favor, né?
Por favor. Imortal, o primeiro, já troca ali.
Caraca, corrente, foda.
Não, mas eles falaram que ele se aposentou, ele e a Duplicate se aposentaram.
É, você teve os personagens que morreram, então você vai ter aí uma rotatividade de personagens novos que já foram apresentados e vão ser melhor trabalhados, né?
Agora foi maneiro, porque assim, existia um puta terror em relação aos Vultramitas, Vultravianos, sabe como é que chama essa porra? Vultramite.
Viltrumitas.
Então, tinha um... Ah, se chegar a um, fudeu, a gente tá preparado. E no final das contas, a galera da Terra mandou bem, né? Assim.
Sim, porra.
Porra, porque era medo de um só, tudo bem que eles... Segundo o Donald, ele falou que eles eram um pouquinho mais fracos que o Mark, né? Ele fala.
É, mas ainda
mesmo
é
assim.
É um Vultramita.
E porra, o Rex matou um, o Duracell Powerbank matou outro, o Asa Sombria, sei lá, um Asa da Sombra, e aprisionou outro nas sombras, né, e desapareceu em combate. O Tech Jack lá matou outro. Teve uma galera que exacerbou os caras, foi maneiro, cara, assim, porque parecia que a Terra era indefesa, tudo bem que chegou quase ao limite de matar todos os heróis, mas, mas eles sobreviveram, né?
Na primeira temporada, pra matar o Nolan, precisou os Guardiões do Globo todos lá, né?
Foi, mano.
Porra, não lembra do Nolan arrebentando todos eles? Matou o Sapulha, matou não sei o quê.
Nossa, cara, é muito foda.
Facinho. Existe uma escala de poder, né? Entre os...
É, o Mark é mais merdeira, meio merda, né?
Vamos pensar o seguinte, assim, uma escala de poder, assim, usando Dragon Ball como referência, que acho que todo mundo iria entender. Pensa assim, o mais poderoso Viltramite, né, ainda não apareceu, seria tipo o Goku. O...
Mais poderoso que o Conquista?
É o líder do planeta, né? Que é o cara...
O Treg, quando aparecer, meu amigo,
ele peida e explode o planeta Terra, é isso.
O Treg, eu acho que ele tem o poder de criar o bigode quando ele quer, que nem o personagem do Bob Esponja lá no filme. Ele só força e o bigode cresce na hora. O cara, ele é brabo, mano.
Mas ó, eu vou dar uma dica pra vocês aí que estão ouvindo, que o Almôndega, ele tá com a vontade de dar spoiler aí.
Tá, tá.
Não deem Google no nome desse cara. Não deem.
Porque não senão vocês já vão tomar um spoiler.
Não façam nada.
É um spoiler perigoso.
Não façam isso.
E agora a galera já foi googar, já deve estar triste.
Bom, aí azar, eu avisei, né? Avisei aqui.
Ele é maneiro porque ele não é só, tipo, ele não é um cara só bruto que nem o Conquista. Ele é um cara sagaz. Ele tem a sagacidade. E isso é que é maneiro, ele trazer esse lado dos Viltramites.
Pô, mas o negócio do Conquista, que eu achei foda também que a gente não falou, que ele fala, né, eu nem tenho um nome.
Só um propósito. Essa frase, eu me arrepiei todo quando ele falou, eu sou a vítima do meu próprio sucesso, cara. Essa frase.
Isso é foda, hein?
I am a victim of my own success. Conquest. I don't even get a real name. Only a purpose.
Nem exato. O nome ele tem, né? Os atos dele virou o nome dele, cara.
Tá vendo? Toma essa meritocracia aí na cara, né, cara?
Que nem o Rex. Mas o Rex é mais triste, né? O Viltramite, você não sentiu. Eu não senti dó, não, mano. Falei, que se foda, mano. Se você é triste aí, não tem um olho, tá aí fudido aí.
Porra, não tem pinto, Lodi. O olho é o problema.
O cara não tinha.
Não, mas não
tinha...
é que, cara, mas assim, eu entendo, lógico, porra, o cara é um maluco do caralho. Mas esses caras todos, eles foram criados nessa porra desse sistema maluco aí de opressão.
Sim. É uma crítica à sociedade masculina que não pode chorar, tem que ser um personagem de Dragon Ball.
Os caras vivem na lei do mais forte a vida inteira, desde sempre, né? Então, esse cara não foi esse cara.
Eles são saiyajins, pô. É basicamente a mesma parada.
Então, mas não foram eles que inventaram essa parada. Esse cara já entrou, ele tá na
dentro
roda.
Desse ciclo, né? Aí, né?
Exato, exato.
Tanto que ele fala: eu tenho vontade de chorar, mas qual seria o ponto?
Ninguém ia se importar, né, cara? Ninguém ia se importar.
É terapia, né, mano? É o que eu falei lá com o Mark.
Bota um terapeuta nos Viltramites, mano, e aí acabou o problema, mano. Acabou o Invisible. Esse terapeuta é...
A terapia vai falar pra eles, olha, para com esse negócio aí de querer ficar transando só com quem tem o mesmo gene que vocês, puro assim, que aí vocês vão desestressar, vão poder transar, repopular tudo aqui. O cara fica nessas regras que eles criaram aí, mano.
Mas, cara, eu acho que nem isso eles devem fazer, porque senão aquela Andressa lá não tinha vindo aqui perder tempo na Terra. Ela...
Vanessa,
né?
Andressa. Vira Vanessa, Andressa.
Os caras só pensam em brigar, pô.
É por isso que não tinha nada no Brasil. O cara, o Viltramite que veio aqui, tava na festa com o Neymar, velho.
Mas os caras são muito reprimidos, né? E fica desse jeito aí.
O Nola era o cara mais solto.
Era relaxadão, ia jantar na Itália, depois ia comer uma sobremesa na França.
Tomar vinho.
Era o que mais desafiava o sistema.
Não, o cara tava de boaça. Porra, o cara tava jet set internacional.
Exato, o cara ele era sommelier, não era isso? Ele escrevia livros sobre viagens, não era uma parada assim?
Sim, sim.
É, ele fingia escrever livros, mas na verdade era tudo relatório. Dele.
Não, ele tinha os livros de ficção, mas tinha os livros de viagem que ele fazia também.
Ah, sim, é verdade, é verdade.
Só que aí o Mark fica querendo, eu quero ser transão e relaxado. Não dá, amigo. Os caras vão vir destruir o planeta, não dá pra relaxar, para de transar.
O Homem-Neman fala isso na primeira temporada e o Mark fica todo...
Não é todo mundo que é Romário, não, amigo.
Ele fala o quê? Para de transar, ele vai lá e transa com mosquito, caralho.
não, porque o Nolan se garante, né? O Nolan é Romário, né?
Ah, entendi, o Mark é o Neymar, entendi.
É, isso aí.
I am a victim of my own success. Diesel!
Vocês falando de frase, tem a frase do assistente do Cecil, qual é o nome dele?
Donald.
Tem a frase do Donald, né, que ele tá meio robô, meio gente.
O cara é um coitado, meu, a gente não lembra o nome do cara.
Não sabe.
E na
sabe.
Série ele passa por isso também, né, ele não existe, ninguém se importa com
ele. Pô, não, ele é... Pô, mas é maneira, ele é... quando ele aparece todo fudido, ele fala, senhor, eu estaria ajudando mais lá fora do que aqui dentro. E aí o cara fala, mas tu for lá pra fora, tu vai morrer ele. Mas é isso que eu faço.
Sir, with this body, I can do more out there than in here. You're just gonna get yourself killed, Donald. That's what I do, sir.
Puta, é muito foda, cara.
É isso. E eles levaram um lá também, né, no Pentágono. Eles mataram o Mark lá, né?
Mataram de moer no cacete com os robôs zumbi.
Agora eu vou te dizer, o que que deixou o olho do Cecil roxo? Porque qualquer soquinho maluco. do Mark estraçalhava a cara do Cecil, mano.
Não, deve ter batido na rua dele. Porque eu achei que ele tinha superpoder, mas aí claramente mostra que ele é um humano normal, né?
Tem o episódio dele, né? Inteiro, né?
Esse episódio é
bom. Tem um episódio contando a origem dele, que é porra, foda.
Que aquela parada que ele tem na cara é a única pele que é dele mesmo. É foda isso aí, cara. Que ele não quis trocar a pele pra se lembrar da parada quando ele derreteu lá.
Pra não vacilar mais.
Não vacilar mais, é. Exato.
Pô, mas cara, eu vou te falar que parece que a galera tá chegando perto da aposentadoria e tá se acomodando, sabe? Cara? Tipo, aconteceu isso lá com o Imortal e misturei inglês e português.
O Imortal. É.
O Imortal. Mas aconteceu com o Cecil também. Porque você lembra quando o Cecil vai desafiar o Omni-Man? Que ele fica se teleportando e tal. Então, uma hora que o Omni-Man pega ele pela gravata, ele se teleporta. Lembra dessa
parada? Na primeira temporada?
Sim, sim, sim.
Isso foi muito maneiro, cara. Utilizar criativamente as tecnologias dos caras e tal. E agora o Cecil nem vai, maluco. Quando o Mark tá lutando com Conquista, ele nem vai. Ele nem ajuda, não faz nada, não manda ninguém. Aí só aparece no final. No final vem 30 cabeças pra chegar lá e, ó, chegamos. E aí, o que, que a gente tem que fazer? O Mark grita, por favor, me ajuda Cecil, aqui.
Cecil, eu preciso de você. Essa cena é foda, né?
Cecil! I need you, Cecil!
Mas por que, que ele não foi? Nessa hora, porque ele sabia que a garota tava com a travinha e ele apertou o botão. Fudeu, vou destravar a trava da garota aqui. Devia ter destravado antes. Só que eu não alcancei os dois botões ao mesmo tempo. Precisava do Donald pra apertar o outro botão.
Não, porque ele podia ter ido com aquela parada de som lá. Será que não ia afetar o Conquista também?
Não sei, cara. Ele podia teleportar o Conquista pra longe. Ele podia ajudar.
Ele é muito rápido. É que nem quando o Nolan tava enfrentando o Mark na primeira temporada, eles falam, temos recurso, mas a gente não vai garantir acertar, eles se mexem muito rápido.
É que falta uns vilão ali pra ajudar os heróis, essa é a verdade, né? Porque aquele isótopo lá, sabe? Aquele cara, ele podia ajudar uma ajuda boa, né? Que é o capanga lá do sindicato do crime.
Ah, pode crer, pode crer.
Que se teleporta e tal.
E o sísmico lá, o velho do...
Porra, o doutor sísmico, o cara é pica, tá? O cara era vilão piada, quase deu um golpe nos heróis ali, mano.
E então... o powerbank também, cara. Powerbank tá, power não ajuda. Não, é powerbank, cara.
Powerbank.
Pô, e é o Bishop, né? Isso, fizeram Bishop versão Invincible.
É, mas a maioria dos personagens tem os seus paralelos, né? Ele...
Será que Kid Thor tem seu paralelo? Kid Thor é muito zoado, cara.
E os gêmeos lá? Acho que eles foram pro saco agora, né?
O que voltaram no tempo?
O Oliver matou?
Ah, não. Não, eles estão... Morreu 100%.
Ah, pelo amor de Deus. Tem que começar a morrer também, né? Chega de voltar. O arco dos personagens já deu. Esses caras já entendeu.
Então, mas essa temporada foi isso, cara. Eles mataram a porrada de gente, mas ao mesmo tempo apresentaram uma porrada de gente que aí vai começar até os destaques.
Chega de voltar, assim. Eu achei maneiro lá o Cecil pegar os invencíveis que estavam destroçados pra transformar em zumbi. Pô, robô. Tá certo. Isso aí. Eu achei maneiro.
Ele, o Cecil é um homem sábio, cara. O Cecil não teve um momento que ele errou. Só aprisionando o Conquista, sim.
Cara, mas esse erro dele vai
custar caro.
A porra toda, né? Porque...
Eu ainda acho que ele vai ser só a cabeça.
Não é, ele tá com o corpo dentro do negócio, cara, falou.
Botou no concreto lá, cara.
Botou só a cabeça explodida pra fora, nem curou a cabeça. Quando o cara acordar com a cabeça explitada, ele vai sair dali, vai explodir aquela merda toda. Eles, agora resolveu. Não resolveu porra nenhuma e o cara vai escorraçar, maluco. Isso aí é a morte anunciada já.
É, não, o Cecil, assim, pensando como história, o Cecil tem que morrer pra resolver esse problema que ele criou, né? Tipo assim, Conquista vai acabar matando o Cecil ou o Cecil vai ter que morrer pra acabar com o cara.
O Cecil tem que teleportar o Conquista pra dentro do próprio cu do Conquista. Fazer um Ouroboros.
Com conquista.
Exatamente. Só assim, cara, que ele vai conseguir resolver esse problema. O Mark arrebentou a cabeça do cara e abriu ao meio. Sabe qual é? Abriu a jaca do cara. E o cara não morreu, maluco.
Inclusive, a cena com a cara destroçada parece um close do Bob Esponja ou do Flapjack, né? Com aqueles gritos.
Oh! Não, e esse lance dele que ele ficou lamentando a temporada inteira de ter matado o Angstrom lá. E no fim ele descobriu que o cara não morreu. Porra, ele tinha que ter sabido que não adianta deixar a cabeça explodida daquele jeito lá, que não resolve.
É o que eu falei agora. 5 minutos antes ele descobriu que não adiantava nada e fez a mesma coisa. Eu falei isso. O cara não aprende nada, porra. Não aprende porra nenhuma com a experiência dele.
Então, mas aí ele foi pra matar. Ele ia matar o Angstrom aquela hora lá que ele tá com o irmão dele. O irmão dele fala, mata esse filho da puta, não sei o quê. O cara conseguiu fugir, perdeu o braço ali no teleporte, mas caiu naqueles cientistas malucos lá, sei lá.
Sim, que estão consertando ele lá. Consertaram, né, ele e tudo, pra eles trabalharem junto agora.
Eu achei impressionante que a primeira vez que o Mark arrebenta a cabeça do Armstrong, ele abre um portal, bota a mão pra dentro, e os cientistas conseguem puxar só pela mão, ele, a cabeça e os miolos, que tava tudo solto numa poça de sangue, viu, juntos. A animação é tão cretina, às vezes, que a poça de sangue virou uma toalha que trouxe os miolos. I am a victim of my own success. Cecil! Eu gostei da temporada, apesar do hate ali, e não retiro nada que eu disse em relação à animação e a preguiça de fazer as paradas lá da Eve, que eu acho que ela tem um poder muito mais forte do que eles mostram. Mas assim, as relações humanas são uma parada maneira, e é o que o Marcelo falou ali. Mas eu acho que a construção narrativa da temporada foi muito confusa, porque eles quiseram... Tem muita história acontecendo em paralelo. Porque a gente tem a história do Invincible, a história principal, e a ameaça dos Viltrumitas na Terra. Aí você tem a história do Nolan e do Alan the Alien lá fora, né, broderagem intergaláctica. Aí agora você tem a história do Gato Guerreiro. Aí você tem a história do Coisa do Crime e o Sindicato do Crime, que é isso, é um sindicato do crime que a gente sabe que existe, mas que tá ali só de vez em quando aparecendo. Aí agora surgiu uma história muito boa, um arco muito legal, que é a do Power Bank. Aí tem a história do Homem Elástico Alienígena, humano inadequado.
Sim, o...
E aí no final da temporada ainda tem a história dos alienígenas martianos na cabeça das pessoas do esgoto.
Que mostra no finalzinho, né?
É, que tem são aquele... arcos que vão vir pro futuro.
E aí os caras ainda me trazem a história do Hellboy, maluco.
E tem o faraó também lá no Egito, lá.
É, esse sim. É o... Não, mas esse do faraó é uma piada, porra. É uma piada recorrente. Que é ele, tipo, eu preciso de um homem. Aí com as duas mulheres ali, eu preciso de um homem. É piada recorrente desde a primeira temporada.
Mas tem muita história, sabe, que acontecendo. E assim, no quadrinho, beleza. É mensal, né? Você vai contando essas histórias, vai contando esses arcos, né? Mas, porra, uma animação de 8 episódios é muita história paralela. E aí ainda tem a historinha de dupla de ladrão que tenta não ser ladrão. Aí tem a historinha da galera do boliche. Aí, porra, daqui a pouco vai ter a história do cara pegou, do Burger King, que trabalha lá, Burger Donald's. É muita historinha, cara, que no quadrinho, de novo, faz sentido. A parada dela dura anos. Mas, porra, eu acho confuso.
Até onde os caras vão esticar, né?
Como é que vai ficar amarrando? Porque do nada, no final da parada, depois de um monte de coisa bizarra acontecer, a mulher morre e volta, o cara fica sem pele, sem pinto, e explode a cabeça, e morre um monte de gente, e tem um monte de Viltrumita. Aí, do nada, aparece uma galera alienígena zumbi no esgoto. Sabe qual é? Tu, what?
A gente pegou, acho que mais ou menos, acho que é quase até onde eu li, que foi acho que 70 edições.
São 140, né? 140 e pouco, 44.
É, são 144, eu acho.
Como eu disse, tem coisa que realmente dá pra, tipo, encurtar, justamente pra acelerar a história, assim, nesse quesito eu concordo, né, mas... Aí, né, os caras também têm que render conteúdo, né?
Mas a história dos quadrinhos tá encerrada, pelo menos?
Sim, tá encerrada.
Tá, faz um tempo já.
Faz bem...
144 é mais de 10 anos de quadrinho, pô.
Não, mas pelo menos a gente não corre o risco de, né?
Corre. Ou se corre.
Game of Thrones, né?
A parada custa 2 esfirras e um refresco, porra.
É, você tem os spin-offs, né? Você tem aí as histórias de outros personagens, outros quadrinhos.
Sim.
Né? A série principal foram 144.
Não, eu vi que tem o Spawn, ele luta contra o Spawn. Também, né? No...
Caraca, aí vira loucura. É porque é da Image, né?
É, aí vai dando dinheiro, né,
teve mano? Teve alguns crossovers. Teve algumas histórias de crossover com galera da Image.
É, mas crossover não conta, gente. Aí é what if.
Eles podiam só investir realmente em melhorar a animação, pôr uma trilha sonora marcante, que, pô, eu lembro de poucas músicas.
Pô, pode crer, Lodi, você tava falando da trilha. Não tem trilha, né?
Não tem, mano.
A única coisa que eu sei, ó... Da abertura, de resto.
É, eu lembro que tocou uns 2 rap ali que eu falei, nossa, que legal, mano. Mas depois não lembro de mais nada, assim. Tipo, passou.
Se tivesse a voz do Kendrick Lamar, você ia estar
apoiando. Aí, nossa. Tá pode colocar o Kendrick Lamar pra fazer o imperador aí, ó, Vitruviano aí, ó. Traz ele pra fazer a voz aí, ó.
Aí você não ia falar que tá economizando, porque você ia gostar, né?
Não, ia ser da hora. Ia ser... É só você, Marcelo, que não conhece o Kendrick. Aí você ia ser uma porta de entrada pra pessoas como você, tá vendo, ó? Ia pesquisar e ouvir.
Mas nem incentiva o Invincible, né? Incentiva o Kendrick Lamar.
Essa é uma parada que rola no episódio, que passou batido por algumas pessoas, e isso é uma das coisinhas que eu lembro dos quadrinhos, e aí eu não vou dar um spoiler, tá? Não é spoiler, fica tranquilo. Mas quando ela tira a roupa do Mark lá na cama, a roupa meio que tá derretendo, vocês lembram?
Ah, pode crer. Vai ser uns efeitos colaterais aí que existem relacionados aos poderes dela.
É, exatamente. Isso aí já vai puxar pra outras coisas no futuro aí, interessante também. Mano.
Caralho, pode crer, tem esse lance aí, ela tira a roupa dele ali e ela fica meio esquisita, né?
Fica meio geleca, né?
É, ela começa meio que derreter num líquido brilhante.
Eu acho que é até tipo um negócio reforçando, né? Sobre o inibidor na cabeça, né?
Então, é legal, beleza, ela pode ter inibidor, beleza. Mas quando você tem um monstro calvo, com os dentes tudo zoado, caolho, sem pinto, com a mão robô, você tem que tirar todas as travas, cara. Não faz sentido isso.
Caraca, o David deu todas as características dele, não falou do bigode.
Porque essa é standard, todos eles têm.
Ah, pode crer, são...
Todos, é característico. É, você verdade. Sabe que o cara é vultramita quando ele tá com bigode, você fala.
Tanto que na segunda temporada, né, aquele velho lá da Aliança das Galáxias, o cara, eu sou um vultramita, é nada, e o cara arranca a barba e fica só de bigode. Aí o Alan fala, eita porra! Inclusive, o seu Madruga seria um excelente vultramita.
Provavelmente ele era.
Ele era um vultramita ancião que ficou preso na Terra.
Provavelmente ele era, chegou pra Terra, se apaixonou pela mãe da Chiquinha, só que a mãe da Chiquinha morreu e ele ficou criando ela. E a Chiquinha nunca desenvolveu poder.
Caralho, mano. Porque, na verdade, a gente nunca viu a Chiquinha crescer. Ela é uma criança ainda, né?
É, olha aí.
Ou será que também ele era pai do... Porque o Chaves batia, dava porrada forte, cara. Ele era violento, Chaves.
Se ele fosse pai do Chaves, só que ele não...
Não assumiu.
Pra não virar foco dos vultramitas.
Na verdade,
se não soubesse que era filho dele, eles não iam ficar olhando o garoto pra ver se o garoto ia ter poder.
E aí, puta, aí o professor Girafales é outro vultramita que foi enviado...
pra monitorar o processo, né?
Pra monitorar, cara.
Caraca, só tem vultramita, né? Que o professor também, o...
É, mas o professor já fala justamente esse.
Não, o seu barriga, né? O seu barriga também.
Também pode crer.
Cara. O seu barriga também tem bigode,
só tem vultramita.
O seu barriga era calmo, mano.
Só tem vultramita.
Que é outro que se apaixonou. Porra. O problema é do Juntamente Cara Terra que se apaixonam. O professor Jafares, apaixonadíssimo pela Dona Florinda.
O mão da porra, tá?
O seu barriga tem o filho dele lá, o Nhonho, né? Que não tem poder nenhum.
A Chavinho. O Jaiminho Carteiro também tinha bigode.
E o pai do Kiko tinha bigode, lembra?
Porra. Será que, na verdade, o Chaves se passa no planeta Vitro?
Ah, é isso!
A maior propaganda Viltramita, né, mano?
Caraca. Porque até o Godini tinha bigode, maluco.
Então, o Godini da
Lili. Até a criança tem bigode, bro.
Não, o Godini não tinha, porra.
Pelo menos o Chaves bate melhor, né? O Chaves derruba o Kiko ali nas pancadas boas.
Tanto que a Bruxa 71 é a Vultramita sinistrona, maluco.
Enfiava a porrada no seu Madruga, porra.
A Dona Florinda.
Que bate no seu Madruga.
Não, mas a Bruxa de 71 teve um episódio que ela enfia porrada no seu Madruga.
É, sim, né?
Mais sinistramente do que o da Dona Florinda.
Os caras tinham poder mesmo, que o seu Madruga dava aquela moca no Chaves que...
O Chaves tancava.
Mas fazia aquele pim, sabe? Era a parada...
Metálico.
É. Nossa, eu quero muito uma arte dos fãs. Turma do Chaves...
Não, o seu Madruga falando, pensa, Chaves, pensa!
Eles voando, sabe? Aquela cena de baixo pra cima, assim, eles voando, olhando pra terra com desprezo, assim. Todos eles olhando pra baixo, assim, falando, vamos pra Acapulco, sabe?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.